is about to blow!
Meus amigos, eu estou com um novo vício. Novo vício aqui.
Lá vem.
Na culinária, hein?
Aprendi a fazer um ovo frito.
Não é esse, ainda. Eu já sei, eu sou especialista.
Ai, ai, quinta série.
Inclusive, esse fim de semana eu fiz um café delicioso, hein, Bruno?
Aí, pronto.
Eu acho que você gostaria de ter bebido meu café. Mas eu teria que fazer, né? Eu teria que comprar um garrafão de 2 litros.
Qual que é o segredo do seu café? Você pegou o pó do café, isso, colocou no coador, aí passou café e ficou...
Tudo é o amor que se coloca, Bruno.
É, entendi.
É, fica diferente.
Tá certo.
Mas eu estou com um novo vício que são o consumo de pimenta. Estou na fase pimenteira.
Ai, mano, pimenta é bom demais.
Meu irmão, eu tô aqui na vibe de qualquer coisa. Cabe uma pimentinha.
Será uma vergonha pro meu Nordeste, né, Sr. Jandir Filho?
Ô, Bruno, mas a gente naturalmente já comia uma pimentinha e tudo mais. Só que existe
então,
um
nordestino
nível
diferente. Ele já nasce nordestino. Na minha casa, eu nem sei o que era. Minha mãe colocava pimenta na mamadeira já. Não tem como. O nordestino já tem que nascer com a pimenta já. Já chega carregado no axé e na pimenta. Não tem essa, cara.
Bonito, hein, Evandro? Eita! Pimentinha da Budweiser?
Só trabalho com fotos. Vocês não acham que eu tô mentindo.
É verdade, Evandro. O Evandro mandou ver uma pimentinha da Budweiser aí.
Mano, essa daí que é a segunda, Bruno. Você já provou?
Não, essa da Bud eu nunca comi, cara. Vem de onde isso aí?
Pois eu te mando o site.
Beleza.
É, no próprio site da Decabrum aí tem. Ah, mas essa outra aí, ó. Carolina Reaper. Aí é o demônio.
E o nome dessa pimenta aí? Fogo Mineiro,
Fogo
aí
Mineiro,
sim.
A marca. Foi, eu comprei em Minas, ô Felipe.
Não, essa Fogo Mineiro tem no rancho do morango lá, não tem? Eu já comprei dessa também.
Mano, mas essa é a Carolina Reaper é o demônio, caralho.
Tá aqui, ó. Tá aqui ela. Eu fui pegar aqui, ó.
Essa chicharrão bacon aí eu como direto com churrasco, mano.
Kitzinho que chegou, na verdade, na sexta-feira, esse kitzinho.
É, a Scorpion era a que era a mais ardida antes da Carolina Reaper aparecer, uhum, né?
Exatamente.
E antes dela era a Ghost, né?
É daí, Evandro?
Mano, é bom, pimentinha é bom.
Mas essas daí eu não experimentei ainda, tá? Porque eu acho que é um nível muito, bravo, muito alto. É. Tem a parada do prazer, né? Daquela sensação de prazer.
Então, isso é um ponto importante, porque as pessoas. Eu gosto de pimenta. Aí às vezes as pessoas falam assim, mas esse negócio de pimenta, aí toma essa aqui que é pra queimar. Cara, o ponto da pimenta não é ela matar o seu paladar. A pimenta ela chega.
Destruir você.
Pra acrescentar.
Né?
Não, então, ela chega pra acrescentar no sabor, porque, assim, a pimenta, ela dá um up no sabor. Se você colocar pimenta o suficiente que você não consegue comer, você tá tirando o prazer de comer a pimenta, entendeu? A pimenta não é só pra... olha que desafio você a comer essa pimenta aqui. Não é isso a graça. A graça é realçar o sabor, entendeu?
Mas tem umas que são muito boas, né, assim, de... Que dão aquele... aquela pequena ardência, assim, sabe? E você se acostuma, e aí toda comida que você come depois... Não tem a mesma parada, né? Quando não tem isso, parece quando você tá comendo batata frita sem sal, sabe? Você fica assim, caraca, tá faltando sal aqui, né?
Falta alguma coisa, né?
Tá faltando a parada.
E às vezes nem precisa ser tão ardido. Por exemplo, eu tenho uma, vou mandar aí, que é uma clássica também, ó. Porque não tenho certeza que já comeu dela. Mas assim, às vezes não é muito ardido, mas você quer aquele...
É o sabor, né?
Aquele um pouquinho, assim.
Aquela... Porra, essa aí tem aqui também.
Essa é a clássica, será?
Não tá na foto, mas tem aqui também. Eu comprei no evento que eu fui com o Load... Numa parada lá do restaurante João Gordo que ele tem, mano. Que só vende coisa vegetariana e tudo mais. Boa pra caralho mesmo.
Essa sriracha é boa, coloco em coxinha também. Vocês vão comer uma coxinha.
Vocês conhecem uma marca de pimenta chamada Lorde?
Não conheço.
Também é uma paradinha que eu tô... Que o meu acabou esse fim de semana, inclusive. Coloquei na feijoada.
Aqui em Minas, eu acredito que muito lugar pro Nordeste também vai ter muito isso. É muito comum você fazer em casa, assim. Ser no interior, alguém te dá um vidrinho de pimenta que fez em casa, sim, curtido na cachaça.
E ela fica tipo lá assim, meses, né?
Exato.
Essa aí é o demônio.
A gente faz muito aqui, meu pai faz muito.
O nosso tem um amigo nosso lá no grupo dos patronos lá, o Weber. Ele é mestre pimenteiro, o cara faz uns molhos.
Weber Sangoban. Mano, tem uma boa que tem aqui também, amarelinha. Mendes, com Z no final. Esse é bom, pimenta Mendes. Que ele é meio mais cremosinho.
Ah, mas essa aí, Jurandir, tá parecendo aqueles molhos de pimenta.
Mas
parece
sim,
pimenta
sim, mas é um molho de pimenta mesmo, mas ela é muito boa, mano. Ela tipo assim, ela dá uma ardência sem ser muito forte, mas também sem ser muito fraquinha,
é
sabe?
É que
assim,
esses industrializados aí que é molho de pimenta, eu já não gosto tanto, sabe?
Tem muito vinagre, geralmente.
É. Não, eu vi as pessoas, assim, eu sempre ia no, nos ambientes, assim, que puta, tem comida regional. Só um minutinho,
desculpa, Jurandir, aqui eu preciso falar um negócio rápido. Peraí. Pro Evandro, sabe o que eu fiquei vontade de comer agora, Evandro? Um pastelzinho com a pimenta.
Nossa, que aí, nossa, saudade, mano. Fazer só...
Pastel só
três de carne, vezes por semana aqui no
Boteco. Nossa, mano.
Agora tem meses que eu não faço isso.
Eu sempre via, mano, a galera em tudo, assim, tipo, comendo a coxinha... E aí pegava aquele vídeo, tem uma pimenta aí, mas... Aí o cara tirava lá, né, do fundo do poço um vidro com um monte de pimenta dentro, assim, e ele dava aquela balançada. Toma aí. Aí você pingava dentro, assim, eu... Caraca, como é que o cara aguenta comer esse negócio com pimenta? E aí, né, anos depois, aí quem é que faz isso agora?
É, a pimenta é um bagulho que eu acho que é, de fato, costume, assim. Eu também não aguentava. Sim,
caralho, eu antigamente eu odiava, mano.
Quanto mais você vai comendo, mais você vai aguentando.
Mas é porque tem um pessoal que critica que nem o ketchup, né? O pessoal fala mal de pimenta que nem fala mal de ketchup aí.
Não. Não, é não se compara, Jurandir.
Vai botar porque é pimenta na pizza agora?
Pode colocar.
Pimenta você pode colocar
pimenta
na pizza.
Pimenta no feijão. Pimenta
ketchup,
no feijão.
Pimenta não. No feijão. Ketchup pode não no pode. Feijão. Pode. Pimenta no feijão colocar. Pode, porra. Isso faz o time.
Mas se eu coloco um ketchup, aí o pessoal... Ai,
não pode. Exato. Aí não pode. Ketchup na pizza, não pode.
Ó, fiscal tem possível.
É preconceito. Porque tem... Inclusive tem ketchup que é apimentado, né?
É picante, né? É picante.
Picante,
que eles falam, né? Mas é. É apimentado, né? Ketchup é o quê? Apimentado com o quê? O picante seria o quê? Com brasa? É isso? É
uma coisa.
Não, mano, é a mesma com brasa. Coisa.
Cara, é defumado isso aí, pô.
Mas é muito ruim o... É, tipo, tem, eu gosto muito do ketchup da aquela Heinz, né? Ketchup maionese mostarda e tudo. E tem uma específica deles que é com... É picante e aquela... Eu não sei qual é o... Que às vezes tinha escrito, é um...
Rabaneiro?
Será que era o rabaneiro, cara?
Geralmente essas marcas põem jalapeño ou rabaneiro.
Tem um japa, não sei o que, já...
Jalapeño, é jalapeño. Jalapeño.
Eu acho que é esse daí, eu realmente não gostei desse ketchup específico, assim, com essa...
Jalapeño, o pessoal fala que é picante, mas na verdade ela não é, porque geralmente a gente come em conserva dela, e ele é até mais suave, mano.
Então, dá pra comer crua, pô,
essas coisas perdem um pouquinho.
No Cicenor lá, Bruno, tem prato que vem com jalapeño.
Sim,
pra você pegar.
Sim. Inclusive, olha, pra quem não experimentou, mas tiver oportunidade, alguns restaurantes, principalmente desses de cadeia americana, vende uma coisa que chama
jalapeño poppers.
Exatamente. Mano, que bagulho delicioso. É um jalapeño.
Qual será, hein? Qual restaurante será que vende isso
não,
aí?
Não, mas pior gente? Que no Outback não tem.
Lá no Outback não tem.
Não é polvisa, não é polvisa.
Mas jalapeño poppers, se liga, Evandro, o que que é? É um jalapeño, eles pegam lá o jalapeño, aí eles abrem, põem um queijinho dentro, geralmente cream cheese
mesmo. É forte pra caralho, não sei se é novo que eu acabei de falar, tem essa porra aí, caralho.
Não, calma, e aí eles põem no...
Bota bacon às vezes.
Bota bacon, e aí mergulha pra fazer um empanado e empana lá. Eu acho que, mano, é muito bom,
eu vou dizer, eu nunca comi pimenta por minha escolha, tá ligado? Assim, tipo assim, eu vou escolher... colocar pimenta nessa comida. Nos últimos tempos é que tá rolando isso. Mas antigamente era assim, eu ia comer uma comida e já tinha pimenta e eu falava assim, eu gosto de pimenta e eu vou comer.
Okay. Não tinha exatamente a pimenta, mas a comida era apimentada,
isso,
né?
Vamos dizer assim.
Tinha sido preparada com a pimenta.
Ou então a feijoada, por exemplo, que você pega e tem aquele molinho de pimenta separado. Não esse molho industrializado, um que você prepara.
Aquele que
você
mistura com o caldo do feijão.
Sim. Isso,
já rapaz. Já é misturado, é bom pra caralho.
Feijoada, pra mim, não é feijoada se não tiver esse molinho aí, cara. Tem que ter, esse aí é obrigatório.
Aqui é muito comum, inclusive, em lugares que vendem feijoada, eles pegam a feijoada, eles batem no liquidificador, né? E aí coloca a pimenta misturada ali e coloca um ovo de codorna dentro, assim. Quando eles vão te servir, eles servem o...
Mas é um caldinho toma pra você tomar um caldinho
assim,
antes,
e às vezes até um torresminho mergulhado também, assim.
Sim, isso aí é isso. O caldinho de feijão é muito bom também.
Mas, assim, eu comecei a comer pimenta, assim, naturalmente, porque em casa a minha irmã, ela sempre fazia o, tipo, camarão ao molho, né? E aí, quando você faz camarão ao molho, a galera come como se estivesse desesperada, porque você fala, camarão ao molho, aí, acaba em 10 segundos. Aí, o que é que ela começou a fazer? Ela começou a colocar muita pimenta. E aí as pessoas começaram assim... Ah, mano,
caralho,
que coisa apimentada.
A galera comendo a moralzinha.
As pessoas começaram a colocar pouco. Só que ela passou a fazer isso sempre e as pessoas passaram a se acostumar a comer apimentado. Então não adiantou muito o negócio, sabe? E aí eu comecei a colocar pimenta e tudo. O meu irmão, o mais velho, ele sempre colocou pimenta. E ele falava assim, caraca, não vou colocar pimenta, senão, senão vai ser uma desgraça no banheiro mais tarde e tudo mais. Tem essa história, né, do que a pimenta dá um...
Tem.
Né, um heavy stress ali nos, né, no furico, né? E aí eu sempre fiquei com muito medo de comer. E aí comecei a experimentar e comecei a gostar bastante. Eu tenho um estômago sensível e isso é uma coisa que a pimenta nunca deu problema em mim, foi... Aliás, a pimenta ela nunca deu esse problema em mim, né? No estômago.
Então, mas isso é importante falar porque tem algumas pessoas que realmente dá, assim, né? Principalmente pessoas que não estão acostumadas, pegam uma pimenta de maior intensidade, acaba... Porque, querendo ou não, isso acaba atrapalhando a tua flora intestinal, né? Ela tá regulada e você desregula, né? Então é importante. Não vai sair comendo qualquer tipo de pimenta por aí também.
Dependendo da quantidade
tá ouvindo,
do que é,
né?
Ela pode... Tem uns bagulho que pode dar até na parede do estômago, né?
Exatamente. Então tem que tomar cuidado sempre, sempre.
E tem como você preparar o seu organismo para receber pimenta também.
Também.
Mas tem umas pimentas que são conhecidas como as mais levezinhas, né? Então, talvez você começar a experimentar, né? O seu paladar aí com as pimentas mais leves.
Tem pimenta que em tese nem arde, né? A própria biquinho é muito famosa, ela é,
sim,
ela é mais
gosto. Os caras metem em salada, né? E come pura.
É
você come como se fosse azeitona, né? Aquela dela em conserva.
É, tranquilo,
acho. Tem um site que é, inclusive, desse lugar que eu pedi. Não é propaganda, tá? Não tô recebendo nada deles aí e tudo mais, mas é só pra exemplificar um site que trabalha simplesmente com kits de pimenta, assim. Ele só vende pimentas, assim. É um site chamado Bombay. B-O-M-B-A-Y. É, bota Bombay Pimentas, assim, e você vai achar o site.
Já que
é pra bombar. E eles têm umas numerações de pimentas, tipo a Carolina Reaper, ela é 44 no número dela. Tem uma que é a número 10 e tem até número 5, que ela é bem levezinha e inclusive é excelente pra começar. Mexendo bem levezinha assim pra você começar a colocar sem roubar muito o gosto da comida, porque às vezes a pimenta, quando é muito forte, ela dá uma, né? Ela dá uma roubada ali no gosto.
Uhum.
Então a ideia é você experimentar do número 10 pra baixo. Número 5, 7, tudo. E aí você vai ver o seu paladar. E é aquela parada, quando você começa a colocar nas comidas, você não deixa de colocar mais. Porque faz parte do tempero, né, Felipe? Ali, quando a pessoa se acostuma com pimenta, não tem jeito, né?
Ah, é. A gente sempre fala aí, quando fala aí, a gente bota pimenta, geralmente é a pimenta do reino, né?
Sim.
A preta que é a mais normal. Ela é uma pimenta que é pra você cozinhar e ela, a ardência dela é muito tranquila, assim.
Uhum.
Ela serve mais de tempero. Mas, pô, eu hoje em dia, por exemplo, eu faço aqui toda quinta-feira o tropeiro. É, ele tem um pouquinho de pimenta no tempero dele, pimenta do reino, até um pouquinho de pimenta calabresa também, a gente tem uma mistura dela aqui. Mas aí na hora que eu vou comer, eu sempre jogo um molinho a mais, sabe? Seja o próprio sriracha aqui, que é mais tranquilo.
A pimentinha calabresa é um clássico, né? Aquela que você inclusive assim. Roda a paradinha e ela dá uma quebradinha nas...
Ah, essa é a do reino. Essa é a do reino,
as bolinhas.
A calabresa é aquela que tem floquinho vermelho.
Não, sim, mas tem uns recipientes que quebram também os floquinhos vermelhos, assim, sim, pra ficar menor ainda.
Inclusive é melhor, assim, pra ela soltar o gosto.
Isso.
Senão você tem que deixar ela no líquido bem quente até ela soltar bem o gosto.
Isso aí é pimenta pra pizza, inclusive, essa calabresa, né?
É, muita gente usa na pizza mesmo, no Pizza Hut tinha muito, né?
Né, exatamente, pizza do estilo americana.
Esse lugar de massa, Bruno, tipo espoleta, assim, que você chega assim, aí tem tipo, quando você prepara o prato, recebe, aí tem tipo umas especiarias assim do lado, né? Aí você pode colocar as pimentinhas e tudo, aí eu comecei a comer a pimenta calabresa ali. E aí eu passei a gostar, e disse assim, que é bom isso aqui e tudo. E aí passei a colocar no meu, né, quando eu fosse comer sempre alguma massa... Tem que ter uma pimentinha assim pra dar uma calibrada, né? Mas é maneiro demais, é bom demais. Inclusive, geleinhas. Tipo, você vai fazer uma recepção de uma galera assim em casa, compra as torradinhas e bota uma geleinha de pimenta.
Churrasquinho com gelé de pimenta.
É, você fazer com... É, eu fazia muito aqui com frutas, né? Você faz, por exemplo, você meio que faz uma geleia de abacaxi, por exemplo.
Uhum.
E aí mistura, só que você bota menos
complementa
açúcar e tal.
Pimenta.
E aí balanceio de maçã também, fica bem gostoso. É uma comida que eu gosto muito também. É muito, aqui em Minas é muito tradicional.
Pimentinha que é bem comum de encontrar em sanduíches, Felipe. Que é aquele o chipotle, né? Que é uma pimentinha ali, né? Uau.
Que é, na verdade, originalmente o chipotle é feito da própria jalapenha aí.
Sim.
É uma mistura de algumas especiarias, geralmente incluída a própria jalapenha desidratada.
É seca, né? Ela é bem sequinha, né? eles acabam fazendo essa pimenta. Mas é muito interessante, mano. É um caminho sem volta, é isso. Quando você estiver fazendo seu churrasco aí, hein, Wanda? Churrasquinho, colocar pimentinha pra dar aquele gosto.
Churrasquinho com molho, mano. Você é louco, aqui em casa tá rodízio de pimenta. Toda vez que... Essa foto que eu mandei pra vocês aí, toda vez que eu vou comer, eu pego uns 2-3 potes, desço junto e vou colocando. Um pouquinho desse, um pouquinho daquele.
Quando
um
você
daquele
tá outro com a galera, que é uma coisa que infelizmente a gente não tem conseguido fazer, né? Mas vira uma parada meio... A distração, né? O entretenimento. A galera, prova esse aqui, isso aqui.
Sim.
É bacana.
E tem isso, né? Tem pimenta que combina melhor com um tipo de alimento, tem outra que combina melhor, sei lá, tem pimenta que não funciona tão bem com frango, mas você vai ver um outro tipo de pimenta, mas aquelas... Tem uns molhos, principalmente desses... Como é que chama, mano? Uma marca famosa. Fugiu o nome, ia falar agora o nome da marca.
Tabasco.
Tabasco. Ele tem umas linhas que são aquelas mais agridoces também. Vocês já viram que mistura sempre um sabor da picância com um doce e tal. Que funciona bem com frango, funciona bem com porco, né? Aí você fala, opa, essa aqui já não funciona tão legal assim. Essa aqui já vai mais pra um lado de bovino, né? Então é até legal pra você descobrir o que funciona bem pra você também, né?
Eu tava pesquisando aqui o que é que poderia fazer pra quando você recebe uma comida muito apimentada, o que é que pode... diminuir um pouco essa ardência da comida. Aí tem gente que coloca açúcar, mas é foda, colocar açúcar na comida...
Caralho. Né? É que açúcar, na verdade, o Felipe, que é o mestre, pode me corrigir melhor, mas açúcar, na verdade, é pra diminuir a acidez, né? É. Não é tanto...
Tem o iogurte natural.
É, o iogurte é um clássico.
Iogurte natural.
Iogurte, sim. Leite, eu sei que remove. Aí ele dá uma amenizada.
Ele neutraliza a substância responsável pelo ardido da pimenta.
É, mas aí já é na sua boca, né? Não exatamente você jogar na comida.
Você vai estragar, você vai virar um copo de leite.
Vai estragar o iogurte e a pimenta.
Exato, é. Pra uma comida que tá apimentada, eu acho que é difícil você querer mudar o gosto dela, assim. Geralmente é alguma coisa pra você comer.
Diz que batata cozida, ela ajuda também... É...
Tira o sal, né, no caso. Depende... Mas se for, por exemplo, algo, por exemplo, é uma coisa líquida, né? Aí você consegue corrigir. Agora, se for um sanduíche, uma carne que foi muito apimentada, é difícil você querer corrigir isso depois.
Feijoadas, sabe? Não dá pra jogar um litro de leite?
Um leite dentro da feijoada, né?
Feijoada, você pode simplesmente jogar água, sabe?
Lavar, né?
É, você já adiciona mais água.
Nossa, não tem nada pior que não, aí depois. Não, mano.
Feijoada aguada, não.
Feijoada aguada é a pior coisa, mano. Nossa, mano.
É, se você quiser sair da picância, eu também não gosto. Eu gosto que ela seja quase cremosa, assim.
Uhum. É o jeito certo.
A ardência na boca, o que é que ajuda? Tipo assim, você colocou...
Aí pimenta... é o leite mesmo, você tomar um copo de leite.
Sorvete, que acho que é
miolo de pão. Miolo de pão.
Pão é bom também. Uhum. Eles falam que até coisas ácidas assim, suco de limão, por exemplo, que ele quebra o agora eu esqueci como é que é, hein?
É, capsaína, né?
Porque a parada que dá ardência é o capsício ou capsácio, não lembro exatamente, que é esse tipo de substância. Então, dizem que as moléculas mais ácidas de coisas como o limão, ela quebra esse capsício, as moléculas desse capsício, então elas, a tese, ardem menos, assim.
É capsaicina o nome, na verdade.
É porque é...
É capsícios é magia do Harry Potter, cara. Aí isso aí tira a ardência da boca.
Tem vários desses canais, assim, que fazem essa parada de... Experimente essa pimenta aqui, né? E aí... Isso foi uma febre no YouTube por muito tempo, assim, né? Inclusive na TV, né? Esse programa de culinária tinha muito desses, assim. Era entrevistas com pimenta e tudo.
Pô, tem um programa famosíssimo que é o Hot Ones, né? Que é... Eles comem... asinhas de frango cada vez mais apimentadas. Sim. É um programa de entrevista. E as pessoas se soltam muito mais porque elas estão...
Acho que esse daí foi um dos primeiros, inclusive, né?
Ele é o que originou, é o programa original esse. E o cara é muito bom, o entrevistador também. Então é uma dinâmica muito da hora que eles criam, assim. Porque as pessoas muitas vezes nunca comeram coisas tão apimentadas quando elas vão passando da metade pro final, assim. E as respostas geralmente são mais rápidas e até mais honestas porque elas estão... A pimenta é uma parada... Tipo, rola uns delírios quando você tá passando por uma parada muito picante. Sim. Você dá aquela
piscadela assim, cara, mano,
que tá rolando aqui, né? Então a pessoa tentar responder uma entrevista enquanto tá passando por uma parada que é exatamente exagerado, assim, geralmente a mais fraca já é, por exemplo, a Sriracha, assim, que é uma pimenta que é a escala Scoville, que eles chamam, né? Então é um programa muito da hora esse, o Hot Ones, né? Que eles fazem, e tem, pô, gente super famosa... The Rock já foi, o Kevin Hart, o próprio Gordon Ramsay, que é um chefe de cozinha, já foi, então tem...
E aquela pimenta dedo de moça, aquele que é um grandão assim, dá pra morder?
Aí dá, você vai...
Hoje em dia dá.
A ardência dela, a dedo de moça é uma pimenta muito saborosa. É que o pessoal não sabe, mas a ardência da pimenta geralmente tá na semente e naquela parte esbranquiçada interna.
Não, geralmente tira, não, cara. Tá lá, na semente.
Tá na então,
semente, até né? O próprio pimentão, se você for fazer um vinagrete e não colocar aquelas sementinhas ali, você arrebenta seu pimentão, mano.
Pois é. Mas se você pegar, por exemplo, a dedo de moça e tirar a semente, ela é super saborosa. Sim, cara,
quando eu faço vinagrete, eu coloco, Bruno.
Sim, corta ela muito
no meio,
bom.
Tira a semente, pô, fica bom.
Pô, excelente, nossa.
Tem alguns que são mais difíceis, tipo assim,
Lagueta, zona.
A própria pimenta de cheiro é mais tranquila. Agora, por exemplo, a gente usa muito aqui malagueta, aquela pequenininha, né?
Uhum.
Tem muito aqui molho aqui, né? Em Minas a gente usa e faz a curtição na cachaça e tal. Às vezes a galera vai botar no prato e bota a pimenta inteira. Eu já não se tão confortável fazer isso, não. Pra mim já é demais.
Sacou? Muita gente usa, Felipe, a pimenta malagueta, assim, pra colocar dentro de um vidro, né? E aí acaba fazendo um molho de pimenta.
É, quando você curte a tua própria pimenta.
Essa curtição, né? Que eu tô falando. Você joga com azeite, algum óleo, com própria cachaça, a galera usa muito. É. E aí você deixa curtir lá, fica anos aquele vidro lá dentro, ela curtindo.
É que no caso da malagueta, o pessoal geralmente consome o líquido, caldo, o óleo, o caldo,
é, e não a pimenta. Fica lá.
Mas eu geralmente coloco, por exemplo, uma ou duas, e aí eu quebro no prato inteiro, sabe? Eu tenho um prato grande, sim, eu vou lá, pico ela e tal, aí dou uma misturada, aí fica mais leve mesmo.
Sim.
Agora, se você quiser encher seu prato de malagueta, aí já é mais punk, né?
Meu pai faz aqui, é que ele enche até a metade o potinho com a malagueta, com a pimenta em si, com ela aberta já, né? Que ela vai soltar, inclusive, as sementes lá dentro, né?
Isso. Uhum.
E aí ele enche até do que ele for curtir, até a metade também, ou seja, óleo, seja cachaça. E aí a outra metade, ele pega mais o pimenta malagueta e ele bate no liquidificador, com semente e tudo.
Ah,
e
aí vira
um molho daquele negócio, super forte, concentrado, e ele mistura isso tudo. Aí fica um bagulho muito forte, assim. Eu boto na comida aqui, eu boto, tipo, 3 gotas, assim, na comida inteira eu passo a...
É porque nesse caso fica mais forte justamente por causa da parte batida. Eu já curti uma assim e realmente ele é bem mais forte, cara.
É bem
mas
forte.
É bom.
Você bateu a semente no meio de tudo ali. Entendeu?
Exatamente. Aí a picância ali vai lá pra
fica
cima.
Fica bem alta.
Né,
inclusive tem um site de um plano de saúde. Não vou falar, né?
Caramba.
Azul.
Não, verde.
Do logo azul? Verde. Ah, tá. Logo verde, tá.
Foi patrocinador de time de futebol aí do Rio de Janeiro.
Uhum.
Eles têm um artigo aqui mostrando que... Falando dos benefícios, né, da pimenta, dizendo que a pimenta tem a capsaicina, né, que era o que o Felipe estava falando antes, que ela ajuda a queimar a gordura do corpo e acelera o metabolismo, diminui os níveis de colesterol.
Tem que tomar cuidado também, porque pimenta pode dar úlcera, né, então tem que tomar cuidado.
Tudo em excesso, né, tudo em excesso.
Exato.
Você
exato.
Se lasca, essa é a verdade. Então, inclusive, fica a recomendação de você ver se você pode, né, porque tem gente que tem uma intolerância, né, a coisas apimentadas e tudo, então tem que ver se você pode, mas se você quiser descobrir, inclusive, os níveis de pimenta que você tolera, é bom experimentar, né, essas mais levezinhas e fazer o teste, mas é legal, cara, é muito bom, eu gosto bastante e hoje eu tô, me acostumei a comer pimenta nas coisas e lascou, mano. Agora acabou tudo, porque assim, quando
é
não
foda.
Tem...
Depois você pega gosto, mano, já era, não tem... Você vai num lugar e não tem uma pimentinha, você fica até triste.
Um dia vou experimentar a Carolina Reaper, que é a que eu tenho aqui.
Porra, essa aí. Eu fui, no começo do ano. É aquela época, longínqua época no qual podíamos viajar ainda.
Uhum.
Começo do ano, dia 1, eu fui pra Monte Verde, passar 2 dias, pra conhecer lá, porque eu não conhecia, tá? Era perto de São Paulo, queria uma viagem rápida, não sei o quê. E aí lá é um lugar que você vai pra comer, tá ligado? Sim. Doce de leite pra caralho e queijo, um monte de coisa.
Ainda mais lugar frio pra danar, né?
Não, lá é gelado. Aí, eu cheguei num lugar que tinha uma porrada de pimenta vendendo. Eu falei, porra, é agora. Sair daqui com a cesta de pimenta, né? E lá, os caras são, tal qual o Mercadão em São Paulo, e os caras estão te dando comida. Você tá andando, vão te dando comida. Que é pra você provar, ver que é bom pra caramba e comprar mais, né? Aí tinha uma, tipo uma bandejinha assim, com um monte de salaminho, torradinha e tudo mais. E do lado, o potinho aí, que eu te mandei as fotos. Pá! Carolina Reaper. Aí eu, porra, nunca provei, né? E tinha uma
não galera... Não bonita, né? Carolina Reaper. Vamos ver aqui, né? Se falar.
É, não, e eu já tinha visto um monte de vídeos da galera falando que é a mais forte e tal, não sei o quê, né? Aí eu falei, porra, é hoje que eu vou provar. Se for boa mesmo, eu vou comprar. E os populares estavam do lado, tipo assim... Caralho, será que é forte mesmo? Olha lá. Quem vai provar, não sei o quê?
Eles mesmo nunca comeram, né?
Confabulando se... quem ia ter coragem, tá ligado? De provar ou não. E eu só cheguei e fiquei olhando. Aí... A menina, não, ó, se for a vendedora.
Cuidado.
Se for. É, então cuidado, que essa aí é forte, sei o que, pivô, pó. Aí eu olhei e falei, forte é foda. Estiquei minha mão que nem o Dalsin, peguei o salame que tava lá e joguei na boca. Malandro. Te juro, a lágrima escorreu, caralho. Na hora. Bateu no céu da boca, desceu pra língua e a lagriminha já... Aí eu olhei assim e falei, é forte mesmo. Tá
tudo bem.
Já saí na bota.
Não, sai assim, tá, é forte mesmo.
É, soltando a lágrima, a garganta
o dragão,
coçando.
O dragão soltando...
Mano, a garganta coçando e o... E eu atrás desesperado, querendo água, tá ligado? Aí eu comprei uma água com gás lá e o caralho. Mas foi bem uns 40 minutos até o a língua voltar minimamente
ao normal. Não, mas água é pior nesses casos, porque
mano, eu tomei água com gás, Bruno, porque era o que tinha, tá ligado? Depois eu comprei o H2O também, não adiantou nada. Ou, oh, é, mano, é muito forte, Deus muito forte. Lê. Tem um tio meu que é de Minas, tio, aqueles tio que todo mundo tem, que é de Minas.
É o brabo, né?
Brabo. É. Aí eu falei, porra, vou até agora levar, pra comprar uma parada de presente pra ele, quando ele for lá eu quero ver. Aí, bem nesse começo do ano também, que era a época de virada do caralho, ele veio me visitar. Aí a gente tava lá na casa do meu pai, aí eu cheguei e falei, tio, tem uma pimenta aqui que é boa. Aí ele, mãe, é boa mesmo? Eu falei, me diga você. Aí eu taquei, ele tava almoçando. Aí eu fui, coloquei uma gotinha na carne e ele comeu. Mano, foi a mesma reação. A parada é muito absurda. Você já provou, Bruno? Você que é o Zé Pimenta?
Já.
Oh, é pesado. Mano, essa é foda. Essa aí eu levo o... Tipo assim, é difícil. Caralho, é muito absurdo.
Você tá ligado que lá fora eles vendem uma batatinha, tipo, parece um Doritozinho, que vem só uma. E é com o molho da Carolina Nossa. Reaper nela.
É no
e
meio é, tipo, do pacote, né? Tipo, é pra pegar a premiada.
Não, é nem isso. Vende uma batata. Um
chipzinho. Ah, é só uma batata
vem
mesmo?
Só um. Caralho, é, mano, o bagulho então... é, tipo, absurdo. Que a galera não consegue comer ele
mano,
inteiro.
Mano, essa é muito... Forte tanto que tá aí, ó. Eu usei ela um dia. Que também a gente fez churrasco aqui em casa. É. E aí eu catei pra galera provar, tá ligado? Mas comparado às outras que eu vou todo dia dando um chablauzinho e vai gastando... Ela, essa daí vai anos, cara. Você vier aqui um dia aqui em casa, você vai comer ela, gente. Porque o pote vai estar quase cheio.
É, eu tenho aqui o potinho, mas acho que ele vai ficar lacrado um bom tempo aí.
Mano, essa é forte pra cá. Essa aí você tem que estar na vibe da aventura pra provar.
É. Aí eu não tô... Eu tô na parte esportiva ainda da pimenta. Daí tá de boa. É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E são 99 vidas.
Lady, go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira!
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 Põe na cabeça!
Com fome!
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal.
Ele vai morrer.
Ah, morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
A gente falar sobre esse ano maravilhoso da história dos videogames, temos o recadinho dos nossos amigos do PicPay. Exatamente. Você sabia que você assinando o 99 Vidas no PicPay por apenas R$15 todos os meses, você recebe todas as semanas um 99 Vidas extra. Evandro, explique o que é o 99 Vidas bônus.
99 Vidas Bônus é um podcast extra que a pessoa recebe toda semana e é um 99 Vidas com outras abordagens, outros assuntos que a gente não conversa no programa, mas conversa no bônus.
Exatamente. Se você assinar agora, você tem acesso a mais de 110 edições do 99 Vidas Bônus para ouvir ao seu bel prazer. Além disso, você ganha acesso aos nossos grupos lá no Facebook e no Telegram. Telegram é aquele lugar em que a gente conversa o dia inteiro com os nossos ouvintes. Não, né? Com tanta frequência assim como a gente gostaria.
Não, também não é assim como se a gente acordasse. Nossa, gente, vamos conversar, hein? Bom dia, grupo. Hora de acordar.
Mas é o melhor lugar pra trocar ideia com a gente, né?
Sim, a gente troca ideia, manda foto. O Bruno tem um glorioso quadro lá que é o Passeio com o Caramelo, onde ele passeia com o cachorro dele e responde perguntas dos ouvintes e tudo mais. É bem legal, cara.
Tem as perguntinhas, né? As perguntinhas que a gente pede pra eles enviarem pra gente pra nós lermos no 99 Vidas Bônus. Então, assim, a interatividade total... Por isso, essa parceria 99 Vidas e PicPay. PicPay é uma ferramenta espetacular para você usar de várias formas. Por exemplo, mano.
Por exemplo, você pode comprar créditos para joguinhos. Faz tempo que a gente não fala dessa ferramenta e dá para comprar crédito para Minecraft, LOL, Free Fire, que é o jogo dos jovens aí hoje em dia, famosíssimo. Também dá para comprar crédito para o Steam. Então, cara, o PicPay é a sua carteira digital e você consegue fazer um montão de coisa com ela.
Exatamente, muito fácil. PicPay 99 minutos juntos mais uma vez. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez vamos fazer mais uma viagem no tempo, porque nós vamos falar sobre os melhores jogos lançados em 2011.
Cara, longínquo ano de 2011, hein, mano.
Rapaz, as pessoas não entendem que essa série Melhores Jogos é uma série maravilhosa. Por quê? É o que a gente faz sempre no final do ano, né? O último podcast do ano, do 99 Vidas, é os melhores jogos do ano atual. E é só que a gente tá sempre indo pra onde? Pra frente, né? Afinal, Evandro fala, pra frente que se anda. Porém, muitas vezes 99 Vidas é pra trás que se anda.
Eventualmente, o Moonwalker ele come solto aqui.
Exatamente. O Moonwalker do 99 Vidas funciona bonito. E a gente decidiu assim, cara, vamos fazer edições sobre os melhores jogos do ano pra trás. A partir do ano em que a gente começou a fazer, em 2013, né, o podcast do Melhores do Ano. Então, de 2013 até a atualidade, nós temos lá as edições bonitas, né, falando dos melhores jogos, lançamentos e tudo mais. A gente decidiu fazer pra trás. Então, já fizemos lá 2012... Voltamos um pouco, né, absurdamente pra 98. A gente queria fazer um especial lá em 2008, né, pros 20 anos desse ano maravilhoso. E agora chegamos em 2011, rapaz, esse ano espetacular. Aconteceu muita coisa no mundo. Antes de falar sobre jogos, a gente vai dar uma passadinha. Afinal, 99 vezes é um podcast nostalgia e videogames. Então vamos nostalgiar aqui. Posso começar já triste?
Triste.
Foi o ano em que nós perdemos duas personalidades em áreas diferentes, mas nomes extremamente importantes, que uma delas é o Steve Jobs.
So, the thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, you know, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it.
Faleceu ali em 2011, criador da Apple, né, e tudo mais, aquele grande nome da indústria da tecnologia. Inclusive, eu adoro rever os keynote que o Steve Jobs fazia para apresentar os novos iPhones. Tipo, aquele do bolsinho da calça, hein?
Cê
pra
é louco,
que serve
é
aquele demais, bolsinho, né, da calça? Ninguém coloca nada naquele bolsinho da calça. Aí o Steve Jobs deu a utilidade dele, que é colocar um iPod Nano, né, ali dentro. Cara, gênio, mano. Caraca, gênio do marketing. Ninguém apresentava como ele, né? O Steve Jobs, grande nome da indústria. E uma das maiores vozes, inclusive uma das maiores cantoras dessa geração, né? Da geração lá da década de 10... Que foi a Amy Winehouse, né?
faleceu lá aos 27 anos. Se juntou lá ao clube dos artistas que morreram.
Uma galera, né, mano?
Aos 27 anos. Você sabe disso, né?
Sim.
Aquele que eles chamam de clube dos 27, né? Os artistas que morreram aos 27 anos. Aí tem Janis Joplin, Jim Morrison lá do The Doors, a própria Amy Winehouse, né? Grandes nomes que morreram ali na... Jimi Hendrix também.
Sim, Jimi Hendrix.
Kurt Cobain, grandes nomes aí. A maioria deles morreram com overdose, né? Drogas, álcool.
Pois é. Esse ano eu tô segurando, porque esse ano eu fiz 27, então pra não entrar na estatística.
O Felipe é levezão, né, Felipe? Felipe é suave, né?
Felipe é alma de velho, cara. É por isso que ele tá aqui no 99.
É.
Tá indo dormir 10 horas da noite, pá, acorda tá cedo, vai na praça, vai alimentos pombo.
Mas isso aí eu não tô fazendo porque não pode sair, né?
De máscara.
É. Joga o pombo pela janela, né?
Joga pela janela, reclama dos pombos.
Mas, Jurandir, eu posso trazer uma notícia direto de 2011 aqui que vai arrasar o coração da nossa nação? Notícia publicada em 25 de agosto de 2011, então...
Meu Deus do céu.
É bem perto da data que a gente tá gravando aí. Dólar cai e fecha abaixo de R$1,55 pela primeira vez de 1999.
Que saudade.
Ai, antigamente que era bom. Que Dilma, saudade. Devolva meu dólar a R$1,99.
Mãe Dilma.
É bizarro que você pensar, pô, não é tanto tempo assim, 9 anos, pra ter uma... Isso é praticamente... impossível de acontecer na nossa cabeça hoje, né?
É pra você ver como a gente se acostuma com a coisa ruim, né?
Saudades do... Essa época eu... Nossa senhora, gastava um dia demais no famoso...
Que saudade de estocar o
vinho. Ai, Gabi, só quem viveu sabe.
Nossa, mano.
Exatamente. Vamos falar aqui de filmes? Quer que saiu ali em 2011? Saiu...
2011?
É. Bruno?
Saiu... Eu tenho uma frase... Vou falar uma frase, vocês vão falar pra mim que filme que é, tá? This is Brazil. Toretto!
You're under arrest.
Arrest? I don't feel like I'm under arrest. How about you, Brian?
Nah, not a bit. Not even a little bit.
I'll just give it a minute. It'll sink in.
You didn't kill those feds. Those Reyes.
I don't give a shit. Just here to bring in two assholes whose names hit my desk.
Yeah. That sounds like a real hero.
That's funny. From a guy who took the oath of a cop and then went against everything it stood for, or some wannabe tough guy prick who beat a man half to death with a socket wrench. A little tough. You turn around and put your hands behind your back.
I don't think so.
Your mistake is thinking you've got a goddamn choice, boy.
Your mistake? Thinking you're in America. You're a long way from home. This is Brazil!
Velocity Rio 5, né?
Sim,
Operação Rio.
Sabe o que é bizarro de 2011?
Em
2011 não existia nenhum filme dos Vingadores ainda, mano.
É, sabe, em 2012,
você vê,
né?
Que é outra época mesmo.
A gente tava tendo o Thor e o Capitão América, né?
Não que tinha... Certos canais do YouTube não existiam, então.
Nem existia, porque não tinha... Falava de quê nessa época?
É verdade. O cara ligava a câmera, não tinha assunto, ele desligava.
É, mano. Não é louco isso, a gente era um mundo pré-Vingadores. É tipo assim, tava pra acontecer, né? Tinha os filmes já do universo conectado da Marvel. As cenas extras lá pós-créditos tinham indicações e tal. Acho que teve até. Devia ter tido até algum trailer já em 2011, mas assim, a gente não sabia que o Vingadores em si seria essa parada tão absurda, né?
Inclusive, eu tava assistindo o show do Link Park.
Caralho.
Esse fim de semana.
No telão tava passando lutinhas de anime?
É. Não, tava passando Transformers, né?
Era o episódio do Naruto.
Era tradicional ter uma música do Link Park em Transformers, né? São Transformers 1, 2 e 3, a gente teve músicas do Link Park. Eu lembrei. Eu escuto Link Park, eu lembro de Transformers e é uma coisa muito errada, né?
Sabe que filme que tinha também, que a gente mostra que a gente tá velho pra caramba? Porque foi o ano que saiu Relíquias da Morte 2, cara. Ou seja, 11 anos Nossa, atrás acabou, já Harry tinha Potter. Acabado os filmes do Harry Potter, cara. Olha o quanto a gente tá velho.
Foi o ano que saiu também Não é remasterização, é o. Não é reboot também.
O remake do Footloose, você vai falar?
Não, é o remake do Footloose, que aliás é muito interessante. Não gosto tanto quanto gosto do original. Não, mas
eu gosto
é...
bem mais do original.
Mas a menina, inclusive, desse filme é lindíssima, meu Deus do céu. Ela parece a Jennifer Aniston mais nova, assim, no começo de Friends. É o recomeço da franquia X-Men, né? Saiu X-Men Primeira Classe, né? Que é espetacular.
É bom, esse aí é bom. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. The cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what cost it will take. One path we shall never choose, and that is the path of surrender. You ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option. O recomeço também, né? Aí foi ele, aí veio depois o Dias do Futuro.
Bom também.
Esquecido, que é muito bom, e depois Ladeira Abaixo, né? Aí...
É, Apocalipse Horrível e tudo.
Saiu o Rio, Jurandir, aqui, ó. Rio foi indicado ao Oscar, pô.
Rio, a animação da...
Ah, teve o, da teve o recomeço da franquia Planeta dos Macacos, que, aliás, essa trilogia...
Essa sequência nova é boa.
Espetacular, que trilogia perfeita.
Principalmente o segundo, né? Why don't we begin? Meet Chimp 9. We gave him a gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself. We call it the cure to Alzheimer's.
Oh, he's a smart one, isn't he?
Home.
Home. You taught him to sign?
Just a handful of things. Caesar continues to show cognitive skills that far exceed that of a human counterpart. The drug in his system has radically boosted healthy brain functioning.
The drug works.
These tests need to be contained.
A origem é muito bom, mas o...
Teve um,
o confronto e a
um filme nacional, que é um dos melhores filmes nacionais, que eu gosto muito desse filme, que é O Homem do Futuro, cara. É muito, muito bom, bom esse filme com Wagner Moura, cara. Muito legal.
Tem um filme aqui que é de 2011, mas ele podia muito bem ter saído em 2020, que é o Contágio.
Caraca,
é, foi uma época de bastante filme dessa.
É um filme aterrorizante de ver hoje em dia.
É o filme que meio que previu muita coisa, inclusive de comportamento das pessoas, negacionismo e tudo mais.
É,
não à toa, no período do começo da pandemia, ali, março, abril e tudo mais, Contágio era o filme mais assistido em todas as plataformas de streaming. Tinha, né? O filme, obviamente. Mas acho que de filme a gente recebeu muita coisa bacana. A gente teve aquele Drive do Ryan Gosling.
O Ryan Gosling,
Árvore da
Vida. O cara amigão do Kojima, o Nicholas Winding Refn lá, um dos melhores amigos do Kojima. Porra, Árvore da Vida, Terrence Malick, filmaço também.
Foi o ano que saiu um filme que é extremamente injustiçado. Eu não sei porque é que não teve sequência, porque esse projeto prometia demais, que era parceria Steven Spielberg e Peter Jackson, que é As Aventuras de Tintim, que é basicamente um filme do Uncharted de
Nossa,
animação.
Nossa, maravilhoso. Também adoro.
Aquela cena sem cortes, né? Sem cortes entre aspas, né? Porque é animação ali. Mas...
Aquele set piece de videogame.
Um set piece espetacular. Meu irmão, é Uncharted, né, Felipe? A cara do
Exato,
Uncharted.
Exato, é,
né?
Total. Se o filme do Tom Holland foi ruim, é só ver o Tintin que...
Exatamente.
E valeu.
Exatamente. É muito, muito bom. Porque a ideia era o quê? Era fazer alguns filmes. Na verdade, se eu não me engano, era uma trilogia de filmes. O primeiro filme era dirigido pelo Steven Spielberg. O segundo filme pelo Peter Jackson. E o terceiro pelos dois.
Se não me engano, eles ainda têm os planos, né? Mas acho que a performance dele não deu uma freada não boa, muito, né? Mas, cara, eu também adoro aquele filme. Pô, Tintin, no geral, Tintin do RG, pô, o quadrinho é muito bom.
Sabe outro filme também que saiu? Drive, com Ryan Gosling, cara.
Dizem que afeta a memória. Que você começa num assunto e acaba no outro.
Comentei já.
Falou aí, rapaz.
Falou?
Ah, o Bruno, tá... Bruno Jurandizou agora.
Teve...
Ah,
um dos últimos bons filmes do...
O jogo virou, não é mesmo?
É. Ora. Parece ora, que o jogo ora. Virou, não é mesmo?
Bruno da Live, ele fica desligado. O Bruno da Live, ele desliga, rapaz. Ele tá fazendo... É. Apertando outras coisas aí.
Não, o técnico, rapaz. Né?
É.
Fica perdido. Mas teve um dos últimos filmes bons aí do Woody Allen, que foi o Meia Noite em Paris, né?
Excelente filme.
Muito bom também.
Excelente filme.
Teve a sequência lá do bebê, do Se Beber Não Case, que pra mim é o mais fraco dos três, inclusive. Né? É. Se Beber Não Case, parte 2.
Eu não merecia, tá citando, né?
É.
Eu só tô citando porque eu gosto muito do primeiro, cara. O primeiro é...
Teve o remake lá da franquia Milênio, né? Dos Homens Que Não Amavam as Mulheres. Que,
pô, eu gosto muito daquele David primeiro Fincher. Filme.
Eu gosto muito do sueco, mas esse filme é muito, muito interessante.
Pena que ele também não foi pra frente, né? Mas o sueco tá lá, né?
Teve o Mini... O Mini Pacific Rim, que é o Gigantes de Aço, cara. Que é legal esse filme até.
Ele é tipo o Falcão campeão dos campeões ali, o Rock Balboa com seu filho, assim.
Exato. Teve o Missão Impossível também, com o meu querido Tom Cruise aí, o Protocolo Fantasma.
Um dos melhores, inclusive, do Brad Bird. Excelente filme.
Eu gosto muito desse filme também, cara.
Mas tiveram muitos filmes bons, né? Como todo ano, né? Todo ano tem vários filmes bons, né?
Me fala aí. O Cabré, filmaço do Scorsese também. Assim.
Agora vamos explodir cabeça, vamos falar de música? Músicas.
Música.
De 2011.
Em 2011 teve Adele, Someone Like You, cara.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy. Ain't like you to hold back or hide from the light.
Muita gente usou, inclusive, em casamentos.
Someone like you.
E teve, Evandro, teve Party Rockers in the House.
Nossa, tocou muito, hein, mano.
LMFAO, né? Ela sumiu, né?
LMFAO. Até foi no show desse cara.
Era só isso e hoje em dia ninguém nunca mais viu, mano. Sabe o que tinha também? One Direction. That's what makes you beautiful.
Vou pra baleia.
Caraca, que depois virou essa aí é a música do Nissin O'Fale, isso que eu ia falar.
Caraca, saudade do Nissin O'Fale, mano.
Nissin O'Fale foi mais pra frente.
E esse é meu bar mitzvah.
Caralho, memes clássicos Bruno, de 2011.
Tu citou Adele e teve Rolling the Deep, né, também, né?
É do álbum 21.
É do mesmo álbum, do mesmo álbum, é. Nossa, teve, Bruno, teve Price Tag da JSG. Nossa, essa tocou. Mano, como essa música tocou? Meu Deus do céu.
Opa, sabe o que teve?
Who Run the World, Girls, Girls, Who Run the World.
Outra época, outra época.
Sim, pô, hoje em dia. Né, o álbum da Beyoncé, muito
da
bom.
Da Beyoncé, rapaz. Beyoncé esse ano destruiu.
2011 tiveram dois álbuns de hip hop que são, tipo, jovens clássicos, assim. Que é o Take Care, que é o segundo álbum do Drake, né? Que foi a parte desse álbum que ele explodiu, assim. Watch the Throne, que é a colaboração entre o Kanye West e o Jay-Z, dois
teve o
maiores ícones assim também.
Paradise do Coldplay, né?
Aquele álbum super esquisito, a capa.
Tinha também, foi o ano que meio que surgiu Lady Gaga, né? Com Born This Way, né?
Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Caraca,
Lady Gaga é foda, mano.
Lady Gaga, rainha da década de 2010.
E é uma baita de uma artista que ela canta muito de verdade, assim. Ela canta muito, muito mesmo.
Demais.
Teve a música do Crepúsculo, cara. Toca até hoje aí.
Aquela lá. I don't mind
spending. Essa aí não.
Essa música de 2011?
Eu não acho que é 2011, aqui, não, mano.
Mais antigo, não?
Eu sei que é da Christina Perry, né?
Essa mesmo.
Thousand
Years. Eu odeio essa música, gente do céu.
É música, Bruno, música de vários casamentos.
Mano, eu odeio essa música, mano.
Não pode odiar, não, Bruno.
Mais que o filme. Hard acho que to be dois igualmente.
Como nossa, não? Quantos Bruno, views tem essa música no YouTube?
Deve ter bilhão. Uns bilhões já, né, mano?
1,6 bilhão de views.
Tá vendo, mano?
2011, Bruno. 2011, outubro de 2011.
2011, clássico.
Tocou em quantos casamentos lá no YouTube? No
laptop, aliás, eu vou dizer até.
Quantas
vou dizer o seguinte, retrospectiva, vocês podem falar o que quiserem. Pode falar o que quiser de Crepúsculo, mas a trilha sonora de todos os filmes de Crepúsculo são excepcionais.
Não são, não.
Só pode tem essa falar. Música.
Não sabe nada, sabe nada.
20 filmes tem uma música. Forget You do CeeLo Green. Lembra de Forget You? I see you right.
Forget You, você
não
tá...
Não era Fuck You, né?
É PG, são PG-13 mesmo.
Forget You, né? Forget You.
Ah, galera, até nós falar a música.
Forget You é foda, o Bruno, mano.
Mas é PG-13, a gente não pode cantar a versão original.
Não, LMFAO, foi assim, várias músicas, né? I'm Sexy and I Know It.
Nossa, Last Friday Night da Katy Perry, mano, lembra? Last Friday
Night. Boa também, Katy Perry tem umas músicas boas.
Nossa, mano.
Evandro, 2011 é o ano que salvou a carreira de um cara e ele salvou a música no Brasil também. Álbum do Criolo, Nó na Orelha.
Nossa,
o cara ia desistida de fazer música. Esse é o último álbum, se não der certo já era.
É foda, puta que pariu.
Fez um dos melhores álbuns de música brasileira no geral, né? Nem só.
É.
Bagulho absurdo. Não existe amor em SP, que todo mundo conhece aí, é a música desse álbum.
Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê. São flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP.
Não, todas as músicas são. Nossa, esse álbum eu ouvi até, mano.
O cara tem bolero no meio do CD do cara.
É doideira, isso. Esse é aula. Tem samba, sambinha, nossa.
É, mano, linha de frente, musicaça.
No Brasil tocava o Gustavo Lima. Tchirirê, 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 Gustavo Lima e você.
Gustavo Lima, né? O Ai Se Eu Te Pego é 2011?
Acho que é antes. Que eu acho, o Ai Se Eu Te Pego foi o grande expoente desse tipo de sertanejo no Brasil. Aí depois veio aqueles Neymar com a dancinha dos Neymar. Era
época não,
do
foi
Neymar
2008,
no... Neymar tava no auge, assim, do Santos, né?
É. Mas em 2011 ele era o hit internacional, assim. Ele foi que chegou fora. Por causa lá do Cristiano Ronaldo.
Real Madrid dançou. É, exatamente. Louca aqui, Bruno. Você que gosta. Shakira, louca.
Louca, louca,
louca.
Ah, um cara que explodiu 10, depois também. O primeiro álbum dele de 2011.
Louca, louca, louca.
É o Bruno Mars, né? Foi o ano que ele...
Sim.
Bruno
Mars.
Talking to the moon. É.
Yeah.
I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon.
Esse ano esse cara tava em todas as músicas de hip hop, ele tava no refrão também.
O Maroon 5 também lançou aquela Moves Like Jagger, né?
I got the moves like Jagger.
Muito bom, muito bom. Muitas músicas. Muitas músicas aí. Vamos pros games?
Antes de ir pros games, uma menção honrosa aos memes.
Memes?
Foi o ano, foi o ano de Rebecca Black com Friday. Yeah. Downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal. Seeing everything, the time is going, ticking on and on. Everybody's rushing. Gotta get down to the bus stop. Gotta catch my bus. I see my friends kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up. Which seat can I take? Foi o ano de mamilos, são polêmicos.
Caraca, o ano de mamilos, muito
que
bom.
Que é um meme imbecil, mas ele gerou o nome de um dos maiores podcasts brasileiros até hoje, nove anos depois. Mamilos.
É mesmo.
Teve o meme daquela mina que ficava... E teve boatos que...
Não, não, a gente não deu muita atenção, Evandro, quando tu falou ali, mas o Rebecca Black do Friday...
Friday,
foi um fenômeno. Friday, a música...
Sim.
Que é tão ruim que ela aparece no clipe do Last Friday Night também, não aparece?
É.
Daquele Perry. Uh-huh,
uh-huh. Ela apareceu no Friday. Na retrospectiva do YouTube daquele ano e tal.
Que mais, mano? Que mais memes?
Oh, inclusive, peraí, só um minutinho. Rebecca Black, que depois foi participar do filme dos Power Rangers, né?
E aí?
What?
Sim. A Rebecca Black, ela fazia a Ranger amarela.
Que? Não, você tá viajando. Não, pesado,
acho que o Bruno tá louco.
Não, tá,
mano, no filme dos Power Rangers.
No novo aí do... Reboot aí?
Não, é a Jasmine.
Não, você tá viajando pesado. É a menina,
Não, essa é a Ranger Rosa.
Ela é a Rosa, mas também não é não, Bruno.
É a Rebecca Black, mano,
ela chama Becky G, essa menina.
Ah, Becky G, é que eu confundo, Becky, é verdade.
Fake news, é assim que nasce a fake news, amigo ouvinte. Ainda bem que cortamos o mal pela raiz.
A Rebecca Black são super parecidas, mano.
Ah, é. São o olho do branco é igualzinho. Tivemos também Pôneis Malditos, aquela campanha da Nissan Lazarenta que viralizou durante um mês e só ficava falando disso.
Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis?
Pôneis Malditos!
Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar.
Tequeiro!
Lembra da musiquinha? Pôneis malditos, pôneis malditos.
Pôneis malditos, verdade. Aquele. E se teve boatos que eu estava na pior, porra.
Que revive até hoje aí.
Tá aí até cara, hoje.
Os caras assim, fazendo o drink.
Caraca! Mandou... Puta que pariu, foi o ano do Zangief Kid.
Clássico também.
Caraca,
aquele,
mano.
Que ele respondeu o bullying e tudo mais.
foi absurdo. Teve aquele do Hoje é Dia de Rock, bebê.
Olha aqui, a gente tá fazendo um bochicho tão grande. Vocês não fazem ideia, a gente liga o seu holofote, todo mundo chega com câmera, porque eles já sabem que a gente tá com alguém bacana por aqui. Cristiane, o que você tava assistindo? Você tava dançando ali com a Katy Perry?
Eu tava, adoro. Hoje é Dia de Rock, bebê.
Você veio pra assistir quem especificamente? Ou todo mundo? Elton John?
Vim, particularmente.
Você veio em outras edições do Rock in Rio?
Eu devo vir no Steve Wonder também.
Outras edições passadas você já veio?
Não, Cristina estava trabalhando.
Foi a primeira vez que você veio pro Rock in Rio? Tá adorando?
Não é a primeira vez na arena do rock, né? Que eu sou rock and roll. Multianifá.
É isso. Também até hoje em dia, quando tem o dia do Nacional do Rock, a galera comenta esse meme aí.
É dia de rock, bebê. Muito bom, hein? Que ano belo, hein? Que ano interessante. Vamos falar de games?
Sim. Como estava a indústria, Bruno, naquela época?
2011 foi um período que a gente estava caminhando para um final de geração, né? Mas, assim, o que acontecia no cenário geral? A gente tinha a Nintendo liderando com o Wii em vendas, né? E você tinha uma disputa que já estava mais acirrada devido à reação da Sony entre Microsoft e PlayStation, né? A Sony acabou reagindo a partir de 2008, 2009 ali, e foi um período em que ela, assim, teve um grande esforço em trazer... Inclusive, foi o que mudou inclusive a cara da Sony, porque a gente tem hoje de investir muito em first party, né? Porque ela conseguiu se destacar através disso, e também de fazer um investimento maior na parte de indie, porque a Microsoft vinha com o Xbox Live Arcade comendo solta e a Sony teve que correr atrás, né?
Mas, Bruno, você tá esquecendo de uma parada que foi anunciada... Eu não sei se foi na E3 ou se na E3 foi o nome final, mas o Vita foi anunciado em 2011.
Exatamente, o Vita 2011, exatamente. Que até então era conhecido como NGP, né? O Next Generation PlayStation.
Exato, Portable, né?
Portable PlayStation, né? Que era a sequência do PSP. Infelizmente não deu muito certo, assim como também, né? Foi o último ano que a gente teve dessa geração única e exclusiva, porque no ano seguinte veio o Wii U, né?
Uhum.
Que, na teoria, deu abertura à geração seguinte, aí a gente fica nesse meio complicado em que ele já morreu antes da geração acabar também, né?
E em 2011 saiu o 3DS, né? Ele foi lançado em 2011 também.
Que vendeu mal no começo e o pessoal já tava declarando que é o fim dos portáteis. É sempre o fim de alguma coisa, né?
É, mas ele recuperou bem, né?
Recuperou bem. Não chegou, óbvio, às marcas dos anteriores, né? Da Nintendo, que a Nintendo sempre foi monstro em vender portáteis, mas se recuperou muito bem
acho,
depois.
Acho que os últimos números que a Nintendo deu, acho que em 2019, fez mais de 75 milhões, algo assim.
Caraca.
Que ainda tá abaixo do que é o Game Boy Advance, né? Mas é uma boa marca. É uma boa marca. Não chegou na marca do Game Boy, nem do DS.
Ou do DS, que ele era o sucessor, né? Que foi, tipo assim, é um console que vendeu o dobro disso.
Pois é.
Quase isso, né?
Foi um ano muito importante ali, porque foi o ano de lançamento de Uncharted 3. Finalmente, depois do sucesso astronômico do 2, o terceiro jogo chegava lá em 2011, com, né, aquela carona de cinema, set pieces em tudo que você se mexer um set piece.
Eu acho o Uncharted 3 o mais cinematográfico, assim, de todos, inclusive do que os mais recentes também. Ele é, em termos de set pieces, ele é um festival.
Filmão,
assim,
né? Filmão, cara. Filmão de aventura.
Eu adoro, assim, tem muita gente que não gosta por fazer a comparação dele direta com 2. Pra mim, assim, ele é um baita de um jogo.
Meu maior erro foi jogar The Last of Us.
E depois jogar Uncharted 3.
Depois jogar Uncharted 3. Esse foi meu maior erro.
É uma mudança de ritmo bem grande mesmo.
É, mas... É um jogo muito bacana e é entre aspas, a conclusão da trilogia ali, né?
Sim.
É. Não tinha uma ideia de que poderia sair um Uncharted de 4 anos depois, assim.
Nem não, se desejo pensava. Sempre existiu, claro. Né? Mas
a Naughty Dog, ela não costumava fazer. Ela fazia trilogias e seguia pro próximo, né?
E inclusive, o The Last of Us foi anunciado em 2011, no final do... No VGX lá de 2011.
Mas o The Last of Us já estava em produção.
Sim.
Enquanto o Uncharted 3 estava sendo feito já.
Vocês sabem o que não teve muita produção em 2011? O 99 Vidas.
Verdade,
porque eu puxei a capivara aqui, ó, vai vendo, eu puxei a capivara. A gente teve um cast chamado Deu Tilt, foi o número 7.
E foi quando deu tilt mesmo.
Então, esse cast número 7 Deu Tilt data de 24 de agosto de 2010. Aí a gente tem no ano de 2011 14 programas sendo lançados durante o ano todo. Só que o primeiro foi só em 1 de setembro de 2011.
Que é o do Mega Man.
É.
A gente tem um intervalo de um ano, basicamente, né? De 2010 e...
Exatamente, parou em agosto e voltou só em setembro do outro ano.
Ano sabático, foi o ano sabático.
E aí a gente teve... Mano, hoje em dia, o cara tem 100 programas, se a gente juntar os bônus, em um ano de 99 vidas. No ano de 2011, foram feitos 14 99 vidas.
Pouco mais de um por mês, né? Assim, pro...
Foi do 11, foi do 8 ao 21. E era tudo um programa pequeno pra caramba. Tem Street Fighter 2 no meio, tem o grande 99 vidas 14, GTA 1, 2, 3, Vice City, San Andreas e 4...
Caralho, mano, nunca.
Olha esse programa, mano. Mais. Aí tem o 20, que é um tema meio aleatório, que é foda ontem, ruim hoje.
Tem o 21, que é o Alex Kidd, né? Alex Kidd e seus jogos.
Alex Kidd é um clássico. É, foi o último do ano, 29 de dezembro de 2011, foi quando ele saiu.
É, tá vendo, pessoal?
Mas era outra época, era outra época aí, ó. 14 programas no ano.
Mas depois dali também a gente deslanchou, né?
É, deu uma embalada boa. Mas, porra, você comparar com o que eu falei, comparando com hoje em dia que tem... 100 programas, mano, é muita diferença.
Eu falei de um jogo 3, a gente teve outros exemplares com o 3 ali
muito
no...
Muito jogo 3 nesse ano, hein, mano, muita coisa.
A gente teve Gears of War 3, né?
Que é um baita
bom jogo, cara.
Eu acho que da saga do 360 é o que eu mais gosto.
Também, eu também. É o jogo mais emotivo, por incrível que pareça, pelo estilo de jogo, né? Ele te entrega uma história bem emocional, né?
Eu acho muito dois, e comparado o primeiro com dois, é tipo o salto do Uncharted 1 pro Uncharted 2 ali, sabe?
Sim, não, é bem diferente mesmo. Mas é que o 3 em termos de história, de jogabilidade também, ele entrega muito, cara.
É o modo horda mais famoso, acho que é do 3 também.
Né? O trailerzão bonito, mano.
Absurdamente fantástico. Tem outro jogo 3, né? Que foi lançado em 2011.
O Modern Warfare.
At 6:22, attacks were triggered across Europe. Targets were key military and intelligence organizations.
The symbols you have always looked to for strength are smoldering in ruin. This is what your greed has brought you.
Hunting Makarov is like hunting a shadow. We need a shadow of our own. The life you knew before is gone. Today, we fight to bring it back.
Modern Warfare 3, exatamente. Não só ele.
Ele ia falar do Battlefield. Ele ia falar do Battlefield.
Modern Warfare 3 e Battlefield 3 foram ambos lançados ali.
Battlefield 3.
Battlefield 3, um sucesso, menino. Sim, do online aí. Absurda. Era a época do FPS, né? Não tinha jeito, né? Vendia demais Call of Duty, Battlefield, né?
Ah, vende até hoje FPS, né?
Mas naquela época era mais, né? Foi o gênero da geração
todo
PS3.
Todo mundo queria copiar aquele tipo de jogo.
Exato, exato. Acho que ali no 360, principalmente, né? Pro seu console mais americano, FPS dominava bonito.
É.
Ô, Bruno, sabe o que saiu em 2011?
Você vai me falar do meu querido Infamous 2?
Não, na verdade não, mas também saiu, né? Que é um jogo que eu joguei pouquíssimo. E todo mundo fala que é melhor que o primeiro, mas eu joguei, sei lá, umas 4, 5 horas e nunca mais joguei.
Little Big Planet 2.
Também não. Esse eu joguei, esse é bacana. Mas...
Crysis 2.
Também não. Cara, tem muito 2 também, hein?
Tem muito jogo 2. O Arkham City.
Portal 2 de 2011. Arkham City é tipo um 2, né?
Então. Dead Space 2, vai.
Não, esse também.
The Witcher 2 foi lançado
aí. Dance Central 2, Felipe. Dance Central 2.
Saiu, Bruno, o último jogo 3D bom do... Meio 3D bom do Sonic.
Ah, o Sonic Generations.
Sonic Generations.
Muito bom. É que a gente queimou a pauta inteira agora só pra tentar ver o seu jogo aí. Obrigado,
mas... Já foi.
Acelerou, é ótimo isso.
É muito bom.
Pô, 20 minutos. Bruno, 20 minutos de pimenta, caralho.
É. 30 minutos de pimenta, na verdade. É.
Mas o Sonic Generations...
Até agora ardido.
Pimenta no cast dos outros...
O Sonic Generations foi o jogo que recuperou a credibilidade de Sonic, mesmo que temporariamente, porque depois conseguiu estragar de novo.
Sonic gordinho, Bruno, simpático, feliz, mano.
Mano, Sonic Generations é um jogo muito bom. Primeiro que ele é uma coletânea dos momentos mais icônicos do Sonic, e aí você recriar o jogo em 2D e em 3D, que isso foi uma coisa sensacional que eles fizeram, cara. Pra mim foi maravilhoso. Eu, como fã de Sonic, e é legal que funciona, mano. Eu fiquei bobo de jogar. Quando eu joguei a Green Hill Zone pela primeira vez em 3D, cara, eu fiquei bobo. Bobo, sabe? E é um jogo que funciona. O modo 3D e o 2D. O 2D,
é muito bom.
Achei curioso porque nesse ano foi lançado The Witcher 2.
Só que até então ninguém ligava, né, pra The Witcher. Né?
É, tinha um
consoles,
nicho. Os
consoles só saíram no 360, né?
Tinha um nicho assim que curtia, né, por causa dos livros, né? O The Sim. Witcher sempre teve um fandom, assim, particular. 4 anos depois foi lançado o The Witcher 3, que meio que colocou um olhar muito grande, né? Mas se você pegar o Witcher 2, a jogabilidade é muito boa, mano. Não é muito parecida com...
Não, Jurandir, não é não. Eu tenho ele no Game... No Game Pass, no...
No Xbox.
Na retro, não é bom não, cara. É que você tá sendo iludido pelo vídeo. Não é bom, mano. Não é.
Caiu no conto do gameplay do YouTube.
Exato, é muito ruim, mano.
7 pessoas enganadas.
O Bruno também tem um gosto muito particular. Inclusive tem um jogo
ele é
aqui
meio
que
travado.
É muito
particular. Ele é meio travado.
Inclusive tem dois jogos
mas
aqui.
Mas eu tenho, o Jurandir, vamos abrir um parênteses. Esse eu tenho aqui do Bruno também é que nem a minutagem do outro cast lá.
Exatamente. Esse eu tenho aí,
caraca,
rapaz.
É só... Mas eu posso fazer isso agora pra vocês. É só abrir minha lista aqui do...
Só trabalho com fotos. Mandei a foto da pimenta aí, meu patrão.
Qual a lista de quê, Bruno?
A lista de jogos do meu Xbox, caraca. Eu abri isso na frente de vocês, inclusive.
Mas isso...
Mas é
o quê? Foi na live? Tu comprou, veio de graça na live? Coisa assim?
PSN?
Ele veio na Gold.
Mas, Bruno, você sabe, Bruno, que quando você tem digital, não é seu, né? Não é falando a palavra você sua, isso aí?
É, você que fala isso.
Tá, mas então ele tá lá no meu videogame.
Eu sei que é do
Colossal. 6 ladrão.
Bota os fogos aí também.
6, vai, bota essa merreca aí.
Mas eu não entendi o argumento, quer dizer, o fato é que eu joguei, caraca. Não, tem...
você falou que eu tenho aqui.
Esse é o teu,
tá,
Bruno.
Bom, não é meu.
Que era a fotinha, que nem você fez com os outros jogos lá, que você saca do jogo.
Não vale mais também, né?
É.
Aí ele fala assim, eu tenho aqui. Aí a gente fala assim, mostra aí, Bruno. Aí ele faz um recorte no Photoshop ali, pesquisa no Google.
É sim, é bem assim, sim.
É sempre assim.
Tem que ser que nem antigamente. Tem que estar escrito
99 em cima. Quem assistiu as lives aí... Tá cheio de jogo atrás de mim, pode ficar à vontade.
Só
aí,
trabalho com papel escrito 99 vidas em cima do jogo, físico.
Tá atrás de você, Bruno? Isso quer dizer que você é mais importante que o jogo.
Caraca.
Dois jogos aqui extremamente populares, também de nicho, né? O Dark Souls. Dark Souls, nichaço.
Manda ele a puta que eu pariu.
Não, que isso,
Dark
jogo...
Dark Souls
jogo
já que... tinha, já tava bombando aí, já.
Ele meio que mudou a indústria de uma forma bizarra, né?
Os caras ficam muito sentindo, né? Eu não falo isso, mano.
Meia dúzia de pessoas jogam isso aí,
Felipe. Ah, a gente sabe da importância do Dark Souls. Dark Souls é uma franquia que tem um...
E é meio que um 2 o Dark Souls, porque a sequência do
Demon Souls aí primeiro,
é lógico, tem que falar do melhor.
Mas o Dark Souls é o jogo que mudou mesmo essa parada aí.
E tem o que ganhou todos os prêmios e virou meme e até hoje o pessoal joga, que é Skyrim, né?
Cara, música. Jogo que eu não gosto. Eu não consigo gostar.
Eu também não gosto. Eu gosto da música. Mas é o que o Jandir falou, tá aí até hoje, né?
Esse sim, sem dúvida. Esse sim foi modificador aí, rapaz.
Mano, ele saiu pra tudo. Os caras saíram pra VR nos últimos anos aí. É um jogo que sempre tá aí, tá ligado?
Jogo de streaming, né?
Pra caramba, né? Popularizou muito os mods e tal. Sem dúvida, ele é um jogo super importante.
E foi... Gente, sabe que jogo saiu em 2011?
Sei.
Dos melhores jogos da Atlus que não é um Persona.
Acabei de falar, Catherine.
Tem 2-pack do Bruno aí.
Catherine é fantástico, mano.
Foi o primeiro jogo da Atlus, tipo assim, da galera que faz Persona, que eu joguei assim, pô, eu acho um puta jogo também.
É muito bom, cara, não...
Tem outro também, 2011, Evandro? To the Moon.
Possivelmente vai estar no meu top 5.
To the Moon.
Também tem Chupac, é um dos Chupacs mais celebrados. Até hoje em dia, nego me manda mensagem falando que jogou, mano. Por causa daquele Chupac.
Eu joguei, Evandro. No.
Ô, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho, peraí. É top 10 e a gente vai eleger o top 5, né?
É top 10 ou top 5?
Top 5. Top 10. Não precisa ser top 10, mano. Top 5. Precisa ser top 10, tem muito jogo.
Top 5.
Top 10, mano.
Na linha do To the Moon, mas não tão indie.
Top 10, mano. Precisa ser top 10.
A gente teve o glorioso Limbo também.
Ah, Limbo é 2011 também, né?
O Bastion também é 2011, né?
Sabe um bom que também 2011 nessa pegadinha mais indie? O Blind of Isaac.
Caraca, é muito bom, cara.
É muito bom. Saiu na PC, joguei, mano.
Esse jogo é muito bom.
Nossa senhora, como eu joguei esse jogo no
360. Um dos jogos mais problemáticos da história da Rockstar, apesar de não ter sido ela desenvolvido de cara, o L.A. Noire, 2011.
L.A. Noire também. Ela só publicou, né?
No exato, só publicou.
Captura facial.
É, super polêmica porque o estúdio lá, que era o Bondi lá na Austrália, eu acho. Tiveram, tipo, vários escândalos na época sobre maus tratos e condições de trabalho.
Crunching, né? Foi bem assim, pesado o negócio.
O estúdio nem existe, mas...
Aí o Super Mario 3D Land também, né? Pro 3DS.
É fantástico. Fantástico.
Os melhores Marios.
Melhor Mario 3... Mario, melhor Mario portátil e um dos melhores Marios 3D, cara.
Ô, Evandro, eu lembro do Evandro falar bastante do Rayman Origins, né?
Long ago... The primordial forest, deep and mysterious, witnessed the birth of a man. A vegetable. No. Ah, a thingamajig. Conjured from the magnificent moonbeams of the second summer solstice, woven together by us, the nymphs, destined to preserve the equilibrium of the sacred universe, the one we call Rayman, proved himself to be absolutely unmanageable. An utter loss of face for the magic peoples, of course.
Também vai estar no meu top 5.
Rayman é um dos jogos mais jogados e divertidos
no Legends é, porra, muito melhor, mano. Mas
sim, mas é a mesma. É que a evolução. É
aquela,
né?
Pegada,
é
exato.
É. O Legends é supremo, tá louco? Os dois são foda, mas o Warzone eu joguei tanto
muito
também,
bons,
mano. Nossa senhora. 360 cantava
ai,
ali.
Ai, Brasil. Tô triste.
Que mais? Que mais? Evandro, fale do seu jogo. Sua franquia esquecida, na verdade. Portal.
Thank you. It's been a long time. How have you been? I think we can put our differences behind us. For science, you monster.
Por que as pessoas se ficaram magoadas quando a gente fez o Pancatop e eu não coloquei a música?
Exatamente.
E ganhou o prêmio de jogo do ano de algumas publicações na época, hein? Pra PC e tal. Portal 2, cara, foi
é um dos jogos mais bem escritos que eu já joguei na minha vida até hoje.
É assim. Fantástico, mano.
Eu comprei Portal na pré-venda, eu lembro até hoje, cara. Comprei na pré-venda e eu fiquei acordado esperando liberar no Steam. E aí liberou, era 2 horas da manhã aqui do Brasil. Ou era 1 hora, um negócio assim. E aí eu comecei a jogar, eu falei, só vou parar quando eu terminar. Só que aí eu parei de jogar 6 horas da manhã, que eu tava com dor de cabeça e não conseguia pensar mais. Aí eu dormi das 6 às 10, aí eu acordei às 10 horas e fui jogar pra terminar.
É que você achou que fosse, talvez fosse curtir igual o primeiro, né?
É, então, eu falei, ah, não, você, porra, eu joguei, terminei o primeiro 30 vezes, não vou terminar isso aqui. Mas ele adiciona as paradinhas dos lasers lá, que você consegue... As molinhas de gel,
plataformas de cores lá, né?
Vai pras instalações super antigas da Aperture.
É foda, né? De... Nossa, dois. Nossa, aí tem multiplayer bom, ainda depois. Nossa, multiplayer eu joguei com umas 10 pessoas diferentes, mano. Eu ficava jogando com a galera pra ajudar a pegar o troféu, tá ligado? No Steam.
Foda demais.
Porra, o Portal 2 é foda. Top 1 da minha lista, já fica aí o spoiler.
É, acho que da minha.
Tem o Alice lá, o Madness Returns também, que é muito bom, cara.
Pô, e que é um cara que sumiu, né? O American McGee.
American McGee,
é. Trabalhou lá no próprio Doom, na época, é um cara que acabou sumindo depois dos Alice. Eram bons jogos também.
Sim.
Que é uma parada que a gente não vê tanto, que é jogos usando propriedades que viraram uso comum, né?
Uhum. E é um take bem diferente. Pra quem tá achando que é Alice no País das Maravilhas, jogue que é bem diferente esse take dele, né? Dragon Age, teve o Dragon Age 2 também, um ano de sequências aí, né? Muitas sequências. O reboot do Mortal Kombat, cara.
Our story has ended. Centuries of battle, meaningless. Shao Kahn has consumed Earthrealm. His victory must be undone. Armageddon averted. We will strike where he is vulnerable. The past.
Ó, porra, isso é clássico, hein?
Foi o resgatou total o interesse da galera na franquia, cara.
É, e hoje Mortal Kombat é gigante.
É gigante.
Ó, tô vendo aqui FIFA 12.
Surpresa!
Que caralho, hein, mano? Antigamente Kaká na capa.
Kaká no real.
Ó, o príncipe Kaká, o príncipe.
O Batman Arkham City, né? Foi lançado em 2.
Já falamos, aí já
foi lançado 3 vezes já, mas beleza.
Mas vocês só mencionaram. Você não...
Cara, um jogo histórico que saiu em 2011. Talvez pelas razões ruins. Duke Nukem Forever.
Olha aí, ó. Antes tarde Duke Nukem.
Antes tarde Duke Nukem. Talvez era melhor não ter saído nunca. Né? Saiu o Skyward Sword também em 2011.
Zeldinha, né?
Zelda ruim, né?
Ah, não é ruim, né?
Não é bom, né?
Pelo menos.
Ele só não é tão bom quanto os outros Zelda.
Tem um aqui que a gente não falou ainda, ó. Outland. Tinha 360.
Putz, muito bom da Housemark, mano.
É, ele é um jogo que tinha aquela mecânica de trocar as cores que você...
Tipo Metroidvaniazinho, pô, muito bom,
mano. Bom, podia relançar no Game Pass aí. Cadê, Bruno? Você conhece o cara da Microsoft aí?
Putz, ele é muito bom. É um jogo que é da Ubisoft, esse jogo.
Sim, é da Ubisoft. É, ele tinha uma mecânica meio parecida com as coisas que a gente vê no Guacamele, mais pra frente, lá, quando
sim,
ele foi lançado.
Sim, se tivesse top 10, se fosse top 10, eu provavelmente traria no meu.
Outland, bom, joguei pra caralho também.
Vocês estão sendo muito injustos.
E vocês não valorizam.
Batman, Arkham City saiu em 2011.
É um dos jogos 2010. Mais jogados.
Mas não foi 2011.
Da década e tudo mais.
Não foi 2011.
Ah, Jurandir, não, para.
Não foi 2011.
Para, Jurandir.
Eu tô falando de Minecraft.
Não foi 2011.
Foi quando?
2009.
2009?
É.
Será que foi Early Access? E aí pesquisa saiu aí. Ponto
foi
zero
pra caralho. 2011? Tanto que a gente fez algum cast de 2010 e falou dele aí.
Não, ele foi lançado aqui, mano. Novembro de 2011, mano.
Lançamento oficial, mas ele já tinha saído em 2009.
Pode ter sido um ponto zero dele, né? É. Ele ficou em Early Access muitos anos.
O lançamento completo dele foi em 2011.
2011.
Ele é um
jogo. Porra. É um jogo. Mais de 200 milhões de cópias vendidas.
Divisor de água. Tá vivo aí no tempo. E aqui no Brasil, vocês podem querer aceitar ou não, mas o Felipe Neto ressurgiu Minecraft na internet, viu? Ninguém mais tava fazendo.
Pode ser em questão de conteúdo, mas de galera jogando.
Não, galera jogando continua jogando. Inclusive gerou um monte, né? Um monte desses jogos. Como é aquele Roblox?
Roblox.
Que também é um bagulho que não é nem jogo mais, é uma plataforma, assim.
Estão sofrendo um processinho do Talarico, hein?
Ah, vai dar muito certo.
Vai.
Pior que eu acho que ele vai ganhar, porque eles estão usando... Ele provou que o asset que eles estão usando é dele.
Ô, Bruno, o 2011 saiu aquele HD Collection do Ico e o Shadow of Colossus.
Quando não saiu, né? Toda geração tem.
Vai pra uns jogos, hein?
Caraca, o Dead Island saiu em 2011, depois daquele trailer espetacular.
Só o trailer que é bom também desse jogo aí, mano.
É.
Genericaço.
Pô, mas rendeu, mano. Todo mundo fala assim, caraca,
o trailer é bom, trailer, trailer é foda.
Virou uma franquia só pra daquele trailer.
Foi.
Mas o 2 aí também ficou.
E o Killzone 3, que também saiu? 2011.
Killzone 3 mentirada também.
Killzone 3 saiu. Killzone 3 saiu e o Resistance 3 saiu em 2011, que é muito melhor ainda. O Resistance é a melhor franquia de FPS. 3.
Inclusive, eu nunca joguei porque a Sony. Esse jogo não tem digital, mano. Você não tem o disco, não tem como você jogar esse jogo.
Aí o a melhor versão do Ocarina of Time, né? Que é o Ocarina of Time 3D.
Do 3DS.
O 3DS, que é espetacular.
Saiu o Hardcore Uprising, que é a sequência do meu Contra favorito. Essa, que é o Contra, hein? Hardcore.
Essa aí. O Old Republic saiu, né? O Star Wars, né? Em 2011 também.
Ah, o MMO, né?
Eu já conheci o Barreto que jogava, era a única pessoa que jogava.
Eu não conheço ninguém, já conheço mais
ninguém. Eu também não conheço ninguém, mano.
Saiu pra galera que curte jogo de luta aí, que curte o PSP como plataforma e curte o universo Final Fantasy.
Vai fechando mais, vai fechando mais.
É, só as arquinhas, tá ligado?
Até nos agora tem 4 pessoas, assim. Se jogar mais um vai ficar só você.
Saiu o Dissidia Duodécimo, cara, que é muito bom. Dissidia Duodécimo é o jogo de luta no universo Final Fantasy. É muito bom, cara. Muito bom.
Ei, Bruno, e o Warhammer saiu em 2011?
Mano, genérico.
Todo ano saiu um jogo desse trem,
mano. Saiu até hoje essa nojinha, mano.
E o Halo, que saiu em 2011? Combate Over.
Ah, foi o remake, né?
É, o remake do original.
Anniversary, que chama.
Mario Kart 7 também saiu em...
Pro DS.
Pro DS, né?
Não, pro DS.
Não, o 7 é do 3DS, não?
3DS.
O 8 é do Wii U.
Atenção, Bruno.
Ô, Bruno.
Não, cara, o 7?
Ô, Bruno, tem que chamar o Guilherme Oz aqui, Bruno?
Não é falar de Nintendo, tem que chamar o Guilherme Oz mesmo. Mas é o 7?
É, não é de 3DS, não. Acho que é de 3DS. É 3DS.
Ele vai tirar foto.
Aí o Bruno tem a versão de DS do Magata.
Quando ele mandou
um peraí. Não tem DS, eu vou abrir a gaveta pra ver qual que é, caramba.
Aí, ó, ele tem, caralho. Você acha que eu não conheço, safado?
Tem um dos jogos que é muito populares aí, que é o Terraria pra PC, né? Saiu em 2011 também, né?
Terraria também reinava no YouTube.
É, o 7 é do 3DS mesmo, 3DS. Eu confundi mesmo.
Olha aí. Segundo trucado e correu já. Como é que a gente fica nesse truque aí?
Como assim que correu, mano? O que você tá falando? Eu fui olhar, pô, porque eu não lembrava, mano. A última vez que eu fui jogar Mario Kart 7, sei lá, foi em 2011 mesmo, sei
esse,
lá, 2012.
Esse não é o que tinha, tipo, quando você pulava, você abria umas
asa delta, delta. É asa delta, isso, é o da asa delta.
Eu lembro que saiu o Dance Central 2.
Sim.
E eu comprei porque eu tava na viciado ali no Kinect e tudo mais.
É isso que eu perguntava, 2011 já tinha Kinect, né?
Kinectzão, eu tive esse Dance Central também. A música do menu era muito boa também.
Era, eu joguei bastante. Dance Central
é legalzinho, mano. Jurandir Filho. Sabe o que você precisa fazer na sua vida pra não ficar preso ao passado e sim focar no seu futuro? Você precisa fazer os cursos da Alu!
Alu!
Momento Alura!
Alura!
Mas o que é isso? É um lobo uivando de fundo aí? alura.com.br/promoção/99vidas. Esse link maravilhoso você pode acessar diretamente no seu celular aí ou no seu computador, ou clicar no link que está na postagem desse podcast. Acessando por ele, você ganha R$100 de desconto na sua mensalidade nos cursos da Alura. Aliás, você pode ter acesso a mais de 1000 cursos. Aumenta cada vez mais esse número, e são muitos cursos diversos, cursos que trazem aprendizados para a sua vida.
Lembrando, Jurandir Filho, que se as pessoas acessarem pelo nosso link especial, elas ganham R$100 de desconto.
Já falei isso, né? Inclusive.
Lembrando, Jurandir Filho, que se as pessoas acessarem pelo nosso link, elas ganham uma centena de reais de desconto.
Eu já falei isso, inclusive, né?
Lembrando, Jurandir Filho, que as pessoas acessarem aí pelo nosso link especial, elas ganham 10 vezes 10 reais de desconto.
Meu Deus do céu, eu já falei isso, gente. É muito simples. alura.com.br/promoção/99vidas. Acesse esse link maravilhoso, que é sucesso demais, rapaz. Vamos aí pro nosso top 5 de 2011, este ano maravilhoso. A gente falou do DC Universo Online? Foi lançado em 2011 também.
Foi lançado em 2011. Eu joguei, era bacana, cara.
Bom, hein? Faz seu personagemzinho.
E tá gratuito até hoje. Quem quiser jogar o DC Universe Online, você consegue jogar.
Vamos fazer uma live, Bruno? DC Universe Online?
Vamos. Por mim, um abraço, mano.
Mas só é quantos gigas? 1000 gigas no seu videogame?
Não, pior que ele não é tão grande, não, pô. É legal, mano. Vale.
Eu fui querer jogar o... Não, né? Vou voltar a jogar o World of Warcraft. Aí tem que ter 70 gigas liberado no HD. Eu falei assim, minha gente, meu computador não funciona desse jeito. Vamos lá, top 5? Top 5 de top melhores 10, jogos.
Não pode ser um top 10, mano.
De 2011. Bruno, você não gosta que mude as regras, então não venha mudar as regras aqui também, viu?
Mas eu não tô mudando, a regra permite.
Foi você que falou o que era top 5, Bruno. Exatamente. Eu lembro claramente que você falou isso.
Mas é porque tem muito jogo bom.
Pois, faça suas escolhas aí, rapaz. Em quinto lugar na minha lista, vou escolher Skyrim. Este jogo que, né, jogadíssimo. Eu digo pra você que eu nunca zerei, mas joguei por um período e acho o conceito excelente. Espero uma continuação desse Skyrim pra eu sim eu poder realmente jogar de vez. Acho que tá meio vencido, esse é o sistema de batalha dele. Mas eu acho que...
Joga memes... no Switch, ué.
É, tem no Switch agora.
Os memes que foram criados... as músicas, aquela parada lá do, né, da fechada no joelho e tudo
assim. Exato, é isso que eu falava, Where to the Knee.
Aquele cover excelente do Dovahkiin, que tem no YouTube, que é uma menina que canta, assim, que é excepcional.
Teve no Pacatop, né, aqui?
Mil covers dessa, mil versões e covers dessa música tem no YouTube, todas são boas.
Acho muito legal a questão da exploração e tudo, então é um jogo gigante, e que talvez se tivesse sido... talvez tenha sido um jogo que começou a abrir também esse mercado para esses mundos de exploração, essa febre, né, desses jogos de exploração gigantes, exagerados e tudo mais. Talvez não tenha sido uma influência muito boa, né? Mas é um desses grandes jogos, né? Skyrim é um clássico, a gente pode dizer. Felipe Mesquita, quinto lugar.
Cara, eu vou botar no meu quinto aqui o Sonic Generations.
Aí.
É um joguinho que celebra muito bem a história do Sonic e, pô... Tirando o Sonic Mania, que a gente inclusive fez cast não muito tempo atrás, né? Foi a última vez que acho que o Sonic foi bem tratado num jogo, muito bem tratado.
Uhum.
Fica aí o Sonic Generations.
Uma pena, se tivesse um top 10, estaria na minha lista o Sonic Generations.
Você não gosta de Sonic, mas você é poser. É Vandinho de Fritas.
Meu quinto lugar vai pro Rayman Origins, que mesmo que o Legends tenha sido bem melhor, mas isso aí eu joguei muito e, cara, é muito bom até hoje. Eu tava vendo o vídeo aqui e tenho vontade de jogar ele até hoje. Plataforminha da melhor forma possível.
Bruno, que lista vai ser essa, velho? Eu já sei quem é o primeiro da lista, eu não consigo imaginar o restante.
Bruno, segue seu coração, fala seus top 5 aí, não se preocupe com o pódio.
Não vai ter que gravar cash desse.
É, Bruno, já tem. Você já pega muito esse detalhe.
Não, mas é que eu queria. Tem tanto jogo que eu queria ter falado, cara. Porque, por exemplo, se fosse um top 10.
Pois cita aí, Bruno. Teria... Olha lá. Os que não vão entrar no teu
top 10. Cita o seu 5. Cita aí,
vai. Saints Row the Third é um jogo que eu queria muito que tivesse entrado. Estaria no meu top 10. Little Big Planet 2 estaria no meu top 10. Gears of War 3 estaria. O Binding of Isaac estaria. O próprio Sonic Generations, Dead Space. Tem tanto jogo que ficou de fora, mano.
Tudo bem, então fala o seu quinto lugar ainda, Chiquete.
Meu quinto lugar é o Infamous 2. Um clássico do pessoal da Sucker Punch. Aí vocês que adoram o Ghost of Sushi aí.
Como é que chama a cidade lá?
New Marais. Muito bom, cara. Aliás, pra quem tem curiosidade, eu adoro Infamous, adoro.
Adoro, perigo.
E é uma das inspirações pro meu jogo aí que eu tô trabalhando, cara.
Meu jogo virou Kojima agora.
Não, o jogo que eu estou trabalhando.
Vamos lá, quarto lugar da minha lista vai ser pra Gears of War 3. Esse jogo maravilhoso, dramático, pesado, como este mundo de Gears of War tem que ser. Decisões difíceis. Adoro. Eu lembro que a gente até chegou a jogar online, né? Um modo horda e tudo. É bem divertido.
Aliás, é um bom modo horda do Gears, é um bom divertimento de live, hein?
O Bruno só quer jogar jogo
José
velho,
Live.
Né? Essa é a verdade.
José Live!
Felipe Mesquita.
Minha quarta posição vai pro Catherine.
Um pouquinho mais alto, né, Felipe? Vamos botar um pouquinho mais alto.
Em termos de gameplay, ele é uma parada bem bizarra, assim. É um jogo de puzzle muito diferente. Mas, cara, eu lembro que na época eu fiquei de cara, assim, como ele tinha uma temática muito adulta, né? Mas uma linha de história muito adulta. Tratada de uma forma muito honesta, assim. Né? Tem algumas coisas meio bizarras, talvez, por conta das japonesices aí. Mas, putz, é um jogo que eu não tinha muito interesse. Eu só joguei, vou deixar bem claro na época, assim, por causa até da própria pirataria. Foi um jogo que bateu na minha mão aqui. Não tinha um 360 bloqueado na época ainda. E putz, foi um jogo que eu adorei jogar, assim, que era uma parte que um tipo de experiência que eu nunca tinha tido nos videogames. É um baita jogo. Foi o que me abriu pra anos depois, assim, acabar jogando o próprio Persona.
É, Andrinho?
Meu quarto lugar vai pro Gears 3.
Ó.
E já foi falar dos motivos, é o mesmo motivo. Foi o Gears que eu mais joguei e o Ordinha. Dá pra jogar até hoje, concordo com o Bruno, que é um bom jogo pra jogar na live.
Muito bom.
Só precisa lembrar de baixar, né? Porque toda vez que a gente fala isso, eu nunca baixo.
Isso aí, baixa aí, já baixa aí.
É um dos jogos que fica direto no meu HD.
Exatamente, no meu também. Master Chief Collection e Gears 3 estão sempre
já,
lá.
Já Bruno, comentado o HD.
Quarto lugar.
Meu quarto lugar vai para Super Mario 3D Land, um dos melhores jogos 3D do Mario como todo e disparado o melhor jogo portátil do Mario, melhor que o, na minha opinião, melhor que o próprio Super Mario 3D World lá dos gatinhos. Eu gosto mais do 3D Land, mano.
Nunca joguei.
Por um segundo eu achei que você ia falar que era melhor que o Mario Odyssey, mano.
Calma, também não é pra tanto.
Ele é excepcional, inclusive está na minha terceira posição do Super Mario 3D Land. Esse jogo é espetacular, foi o primeiro jogo que eu comprei junto com o 3DS, porque não tem jeito. Você compra um videogame da Nintendo, um portátil, ou você compra Zelda, ou você compra Mario logo de cara, porque é garantido que você vai ter horas de diversão.
Geralmente é o contrário, né, Júlio? Você tá comprando o console por causa desses jogos.
Exatamente.
Pois é.
E aí não tem nem como não comprar junto.
Por isso que o primeiro ano do Switch é tão bom, né? Teve os dois jogos.
Felipe, terceiro lugar.
O meu terceiro lugar vai pra Uncharted 3. Eu gosto muito dele também. Eu botaria ele no nível muito parecido do 2 ali. Concordo com o Bruno que é o mais cinematográfico de todos. É aquele que tem aquela... Mais parece até Indiana Jones pra mim, por causa da ideia da meio que uma volta ao mundo, assim, né? Eles vão em vários lugares diferentes. E, putz, é um dos jogos que meio que cementou o carinho que eu tenho pra essa franquia. Então, Uncharted 3 aí, em terceiro lugar.
Evandro?
Cara, eu fiquei com muita dúvida, mas eu coloquei ele, que é um dos jogos que eu mais joguei lá naquela época, foi o Binding of Isaac. Que ele era... Ele só queria só jogar, só diversão, boa época. Antigamente era
bom. Muito bom.
Morreu, né? Volta, pega, cada run é uma... Cada run, ó, é um sapo, né? Cada run é uma coisa. E, porra, de novo, deu mesmo esquema do Rayman que eu falei no quinto lugar aí. Vi o vídeo aqui, fiquei com vontade de jogar.
Jogozão independente, né? Clássico ali... É muito familiar.
É dos mesmos caras do Meat
Boy. É do cara,
Boy,
do criador, né? Do Super Meat Boy, né?
Exatamente.
É do Edward.
Do McMullen.
McMullen, né?
É. Bom pra caralho, tá louco. Tem no Game Pass, não? Ele roda? Ele roda no... Ele é 360. Não tem no Game Pass, não, Bruno?
Não, não tá no Game Pass, cara.
Se tivesse, eu ia baixar. Foda-se.
Ele teve na nova geração, era o Rebirth, né? Que era a versão dele, né?
É.
Eu jogava muito no Vita também. Esse jogo é muito bom, mano. Você
é louco. É, Bruno? Terceiro lugar, na verdade.
Meu terceiro colocado vai para o Uncharted 3, concordo com o Felipe, pra mim ele é tão bom quanto o 2, assim, em nível de qualidade do jogo, mas os set pieces desse jogo são de babá, cara. Não é qualquer jogo que te joga no meio do deserto, caindo de um avião, não é qualquer jogo que te bota num barco, pegando fogo, virando de ponta cabeça, numa casa pegando fogo, tudo. É muito bom, cara, você é louco, eu adoro Uncharted 3.
É, segundo lugar da minha lista, vou colocar um jogo aqui pra representar e dar importância da indústria também. Minecraft, né? Minecraft é esse jogo importantíssimo e continua sendo jogado até hoje. Muitos dos jogos que a gente tá falando aqui, eles ficaram lá no passado. Minecraft continua sendo jogado, continua sendo relevante. Uma geração foi construída jogando Minecraft, inclusive é responsável por essa profissão que a galera tem aí de jogar no YouTube, fazendo streaming e tudo mais, se deve muito a Minecraft. Então é um jogo importantíssimo para essa década e para 2011, então, né? É muito importante. Então Minecraft em segundo lugar. Felipe?
Meu segundo lugar é To The Moon. Joguete.
Caraca!
Uma história muito forte, né? Um jogo super simples, e acho que é por isso, até porque ele é tão efetivo também. É um jogo que eu, quando joguei a primeira vez, eu não sabia que não era um RPG. Inclusive, é uma coisa que o jogo faz com você no comecinho, ele dá essa...
semi-RPG, né?
Uma enganada, né? Ele usa o RPG Maker, mas ele não é um RPG, né?
Ele não é um RPG, ele faz
Adventure.
Ele falou, ele faz essa brincadeirinha de ter uma batalha ali só pra zoeira.
No comecinho, e tal, né? Eu achava que ia ser algo do tipo, assim. Mas é... E, putz, é um jogo que mostra que... Às vezes a poder narrativa importa até mais do que os outros aspectos nos jogos, assim, dependendo. E, putz, é um dos jogos que daquela época ficam mais guardados, assim, comigo.
Inclusive, tá sendo feito ali, foi anunciado em 2018, que tava sendo feito um filme de animação do To The Moon, né? Provavelmente pra sair em streaming. Eu tô muito, cara, esperando demais, porque aquele Kangal lá que fez o jogo, né? Fez tudo sozinho, né? Fez jogo, fez música, fez...
Praticamente. Usando o RPG Maker, né? Que é meio que uma engine... Com muita coisa, não vou falar pronta, mas é vários modelos.
Ele assim, disse que mais a inspiração pro filme do To The Moon é aquela animação Your Name que tem lá no Netflix, que é espetacular.
Makoto Shinkai, um dos melhores diretores dos últimos anos aí.
Estou no aguardo desta animação aí, que vai sair muito, muito em breve. Estou empolgado. Evandro, segundo lugar da sua lista?
Então, adivinha.
To the Moon
também. E se você quiser saber os motivos, você escute o podcast número 246 do 99 Vidas, lançado em 2016. Eu tava só abrindo o site aqui pra ver se ele tá no meu top 10, e ele tá, cara, tá em sétimo lugar atualmente. Já teve mais alto, já teve mais baixo, mas ele se mantém no meu top 10. E é muito do que o Felipe falou, a história é muito bonitinha, muito redondinha, cara. Você vê que quando você tem, eu fico brincando, até postei esses dias no Twitter, porque a gente tá na época da gravação desse cast, o que tá viralizando é o glorioso Fall Guys. Que é um jogo de full diversão. Você joga pra se divertir muito rápido. Só que quando você tem uma história que é muito redondinha, amarradinha, e é única e marcante, ela supera talvez até a diversão. Porque o To The Moon, na época do Tupac que a gente falou, e eu reforço aqui agora, ele tem alguns probleminhas de jogabilidade. Mas que não atrapalha em nada pela proposta da história e do que é o jogo. Tá no meu top 10 ainda até hoje, 2020. E se alguém me pedir jogo pra jogar, eu vou indicar ele com certeza.
Inclusive, tu tá aberto com quem somos aí?
Sim.
Olha o meu top 1 ali.
Last of Us 2 aí, o Jundir é volátil.
Não, mas olha as posições.
Top 1, tem dois top 1, cara, aí.
Eu tenho dois top 1 e três top 10. Dois top 10.
É. Aí o Rotary tá roubando.
Aí é bom, né?
Seu top 10 verdadeiro é The Witcher
3. É um imbecil.
Tá, ali, tá vendo, querido amigo ouvinte, amigo gamer, amiga gamer, é isso aí,
Tem, meu filho. E o cachorro que tá ouvindo também
a falar. Cara, e o número 2 dele é dois jogos.
É.
É isso.
É um, tem dois jogos em primeiro.
Parabéns, João, de coisa dele, Inácio.
Parabéns. As pessoas querem reclamar dos políticos, da corrupção.
O governo tá lá da hora de apontar dedos
pro
governo.
Mas isso daqui, Bruno, não tá machucando ninguém, então deixa eu enrolar aqui, rapaz.
Podia estar comprando respiradores com esse dinheiro do seu top 10 aí.
Os políticos nada mais são do que um reflexo do seu povo.
Inclusive, vou me inspirar nisso aí, João.
Faça isso
aí, pronto. Tá vendo? Aí vira o caos, é isso que acontece.
Pode editar lá à vontade, porque essa é, nosso, é pra dizer que nós somos aí. Então os jogos representam a gente.
Somos corruptos, é isso que você tá dizendo?
Exatamente, é isso aí, ó. Somos corruptos aí.
Bruno, você que queria enrolar aí.
Bruno, se você é tão honesto, tire jogos do seu top 10 então pra compensar o do Jurandir. Faz virar um top 5.
Ajuda o próximo.
Eu posso apagar todos, na verdade, porque eu tenho uma preguiça de atualizar essa lista aí.
Dá pra ver, o jogo mais novo que tem aqui é de 2000, pode crer, sei lá.
Bruno nunca atualizou.
Bruno gosta de jogo novo, né? De jogo novo, né? Essa é a verdade.
É jogo velho, né, mano? O negócio é isso aí.
Nostalgia. Cara triste lá na foto 3-4.
Jogo velho. Retro game, Bruno? Negócio é retro game? Retro games? Vai de retro? Abraça aí, galera, não vai de retro. Pistola não.
Ô, Bruno. Bruno. Segundo lugar na sua lista?
Meu segundo lugar, que merecia um primeiro, se o primeiro não fosse tão bom, é o Catherine, o jogo da Atlus.
Aê.
E ele tá nesse lugar porque ele é um jogo que define muito o que eu vivo falando aqui de ser um jogo adulto, jogo maduro. Já falei, jogo adulto não é mostrar cena de sexo, não é mostrar partes íntimas. Jogo maduro não é mostrar droga, jogo maduro não é ter violência e arrancar a cabeça dos outros. Jogo maduro é discutir a vida como um adulto enxerga a vida, sabe? E o Catherine é muito disso, é um tema adulto sobre um cara que tá num conflito sobre casamento, sobre relacionamentos reais, e ele se vê diante de uma situação, sabe, de que as pessoas se veem no dia a dia. Cara, é isso que eu quero, eu tô pronto pra esse compromisso, o que que eu quero fazer da vida? Isso é adulto, não é, ah, cortou a cabeça do outro aqui, arrancou, apareceu o sangue. Não é isso, cara, isso não é ser adulto. E Catherine é um exemplo do trabalho que a Atlus faz, cara, e a Atlus é genial. Eu já gostava da Atlus antes, né, por causa do tanto do Shin Megami Tensei quanto do próprio Persona, mas o Catherine só me fez ficar mais fã ainda dos caras, meu. Eles são fantásticos, adoro. Catherine é um dos melhores jogos aí da geração passada e com certeza um dos melhores do ano de 2011, hein.
Inclusive, vi um. Tava aleatoriamente aqui, tava mexendo no YouTube do Kangal e tem um trailer do To the Moon 3.
É, como é que chama? É o nome?
Não é To the Moon de verdade o nome, né? É outro nome.
É o dos pássaros lá?
Forbidden, não, é. Esqueci.
Não, do pássaro é o 2, não é?
É o 2, é.
Impostor Factory.
Impostor Factory, isso mesmo.
Em primeiro lugar na minha lista, To the Moon. The Moon virou um jogo importantíssimo pra mim. Joguei depois da recomendação do Evandro lá no 2-Pack. E eu lembro claramente, eu no aeroporto, e passei 3, 4 horas esperando o avião no aeroporto. Coloquei no iPad, Evandro. Baixei no iPad o To the Moon.
Funciona, funciona.
E jogando no iPad, e cara, foi uma catarse emocional absurda. Que história maravilhosa. Que narrativa espetacular. Um jogo emocionante, marcante, muito bonito. Triste, mas muito bonito também. É uma história que, cara, ele tem exemplos assim, tão humanos, que não deixa esse jogo ser. Entendeu? É um jogo fantástico.
A musiquinha no final, Jandir. A musiquinha no final com os bonequinhos de pixel safado. É, e você chorando, mano.
Everything's Right, né? Aquela música muito boa do To the Moon, que é espetacular também. É uma música muito bonita e... Quando eu estou com você, tudo está certo.
Tudo vai ficar...
Fantastic. Felipe Mesquita.
Eu já até falei mais cedo, Portal 2. Eu amo jogos de puzzle. E como eu falei, esse jogo é um dos jogos mais bem escritos que eu já joguei na minha vida até hoje, assim. Principalmente a performance também, a gente fala muito, por exemplo, às vezes jogos da Naughty Dog, quando eles são bem performados, né, pelos atores e tal. Esse jogo é outro grande exemplo, cara, de todos os atores que dão voz
O Whitley, a dublagem
e do Whitley. E dois dos personagens são, na verdade, IAs, né, cara, isso é uma coisa maravilhosa, né.
Tipo assim, são, tipo assim, aquele cara, o do Whitley é um comediante super famoso lá da Inglaterra e tal, mas, cara, tudo que a gente falou, aquela parte toda que você passa na Aperture antiga e você sente os relatos daquele personagem sobre, sabe, o ciclo dele dentro daquela empresa e tudo que ele quis fazer e conquistar, a ambição que ele tinha e como que isso até acabou atrapalhando a vida dele de certa forma. E, cara, e toda a relação Shell e Gleidos, assim, que no primeiro jogo já é muito boa, mas nesse jogo ela toma outras posições e tal. É um jogo fantástico, cara. Portal 2, assim, é um dos meus jogos favoritos, né? Se for lá no Quem Somos, ele tá na minha lista lá também, que é um jogo super importante pra mim.
Porra, é bom demais. O Cave Johnson tem frases, mano, espetaculares. Aquela do limão, que ele fala, se a vida te der limão, que volta pra ele e fala assim, que porra é essa aqui, esse limão?
Quer saber de limão?
Ela quer saber de limão? Quem tá me dando esse limão? Mano, bom personagem, puta merda.
Ele é fantástico.
Muito bom. Evandro, primeiro lugar.
Terei que mais uma vez ir junto com o Felipe. E vai ser Portal 2, né, cara? Não tem nem como. É o meu top 2 de todos os tempos. Ficou durante... De 2011. Até sair o Overwatch 2, ele era o top 1. Overwatch 2, ó. Até sair o Overwatch, ele era o top 1. E é uma série das minhas séries favoritas. Eu tenho tatuagem do loginho da Aperture no meu pulso. E ele é um jogo que foi assim... Eu tava com uma expectativa muito alta. Porque o Portal 1... Sem toda essa história elaborada, já era o meu jogo favorito da vida até então. E aí quando saiu o 2, eu tava, tipo, semanas antes, só pensava nisso, meu Deus, eu chego ao Portal 2, que foda, meu Deus, o que que vão fazer? Gleidos, musiquinha, The Cakes Alive. E os caras jogaram num patamar altíssimo que foi o 2. Tipo, é como se o 1 fosse só um demo, e o 2 realmente um jogo completo e gigante, com uma história animal, personagens carismáticos. A única coisa que eu acho que do 1 é melhor é a música do final. Mas o 2, o resto todo, ele expande aquele mundo, aquela história, aqueles personagens de uma maneira que também é outro que eu vi aqui, deixei tocando a musiquinha de fundo e tô com vontade de jogar de novo.
Bom, ô Bruno...
Não tem outro jogo, né? Portal 2, cara. Eu só discordo de uma coisa do Evandro. Eu acho que tudo nele é melhor que
até
o primeiro.
Bruno,
inclusive a música do final, cara. Want You Gone é anos luz pela graça do
Still Alive. Ah, não acho não. Eu acho Alive... É que Still Alive tem um carinho especial porque foi a primeira.
Mas assim, cara, eu não imaginaria. Se você me perguntasse mil vezes antes de lançar o Portal 2, como que você acha que vai ser Portal 2... comparado com o primeiro, eu nunca imaginaria que seria o que eles fizeram.
Foda que
e eles fizeram um negócio excelente, cara.
O 2 dá uma estragadinha no final do primeiro também, né?
A gente acaba tendo que comparar um com o outro.
É, e o final do 2 é muito bom.
O final do 2 é foda. Sim, como final é melhor.
Ele é melhor em tudo, cara. Acho que os puzzles são mais complexos. Aquela coisa da Aperture Science, você vê como as coisas estão destruídas, como tudo mudou. A sua relação com a Gleidos está muito
A filosofia
diferente.
Da empresa que é, tipo, se eles querem abandonar uma coisa, eles simplesmente constroem um andar pra cima, né?
Sim, nonsense, né, cara? O humor, né?
Cara, é genial. Esse jogo é genial, assim. Ele é um jogo que ele tem uma história que é marcante, é excelente, mas por um outro motivo. A gente falou do To The Moon aqui, falou do Catherine, por exemplo, que são outras pegadas de história, e aqui a história é tão bem escrita quanto, só que é um outro nível, cara. E assim, é um mundo que eles deram uma profundidade que você nunca imaginaria. Ah, você imagina como é que é o mundo lá do Portal 1, tal, tal, tal. Mas quando você começa a descobrir as coisas por trás da Aperture Science, cara, que jogo fantástico. E é um show de interpretação, cara. Não tem, cara. Não
Até
tem
o
como.
Multiplayer, Bruno, que é um negócio que fala, pô, pra que existir um multiplayer em Portal? E é bom.
E é bom,
a ideia que
exatamente,
eles tiveram dos robozinhos e tal, ser cooperativo e
qual,
tudo
qual,
mais.
Qual a música melhor, do primeiro ou do segundo?
Eu acho do primeiro. Segundo, disparado.
Eu gosto mais de Want You Gone também.
Bem, muito bem. Tem um rank, Bruno, aí dos melhores do
os
ano?
Os três primeiros.
Temos, top vocês 3? Querem top 5 ou top 3?
Top 3,
top
né?
3, top 3.
Tá top 3. Então, em terceiro lugar, temos empatados Uncharted 3 e Catherine. Em segundo lugar, temos To The Moon. E em primeiro lugar, e obviamente o melhor jogo de 2011, talvez da geração também, né? Que aí a geração é complicada, mas um dos melhores da geração, Portal 2.
Olha aí. Inclusive já tem 99 vidas, né? Sobre ele.
Sim, senhor. Sobre Portals 1 e 2.
Termina com que música o cast, Bruno? Want You Gone?
Quem que termina o cast? Eu terminaria com Want You Gone, mas fácil. Fácil.
É, 99 vidas, 104, hein? Sobre Portal 1 e 2.
É a volta do hiato lá, a gente voltou com tudo aí nos programas.
A gente foi a época que a gente fez um sprint.
É a volta, não é do hiato, essa foi a volta da despedida.
Término.
Isso.
Término mais rápido do mundo. Fechamos mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br. Sua opinião é muito importante. Qual o seu jogo favorito de 2011? Coloca aí nos comentários, que a gente sempre tá de olho, bizoiando o que vocês estão escrevendo nos nossos comentários. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau! Except I wasn't laughing under the circumstances. I've been shockingly nice. You want your freedom to regain. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like. Maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever.
Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else.
Achei que você já tinha esquecido que era sua abertura já, porque meia hora, mano.
Meia hora de pimenta.
Bom demais, mano.
Aí é, vem uma batata na parada. A cê cor é do negócio, velho.
É, o que eu já tinha visto é aquelas que é tipo roleta russa.
Essa aí chegou a vender aqui, Bruno, essa aí, que vem várias e uma é... Nossa, aí deve ser o demônio. Olha a cor, mano.
É.
E não é grande, é um tamanho normal mesmo.
É, tipo uma... um bagulho do Doritos, tá ligado?
Caraca.
Tem uma dessas que vem num negócio que é formado um caixão.
Caralho. Mano, é forte. Nossa.
Essa aqui, ó. Pac. Olha a cor dessa parada. Essa, a cor da foto é maior, dá até mais.
Caraca, não sei coincidência ou não. Uma promoção aqui que você ganha uma demo do Tony Hawk se você pedir um burrito no Chipotle.
É, eu vi isso. Aí. Esse cara é genial também. Imagina um retorno nessa porra de uma batatinha dessa.
Sim.
Sim. O cara faz tonelada lá e vende um de uma em uma.
Tinha um Doritos, né, que tinha uma parada dessa assim, né, de
roleta russa. Então ele tinha várias normais e aí tinha uma que era mais apimentada de todas, assim. Que era pra ver quem pegava, sabe, tipo...
Esse Mendes que eu falei é top, mano, ele é meio fortinho, mas é bom. O site deles aqui vende.
Pô, eu trouxe ela pra cá só pra mandar a foto, eu tô olhando pra ela ficando com fome.
Quer pimenta?
É. Com fome. Tô indo pra botar alguma coisa pra comer.
Ai, jantar hambúrguer.
Acho que eu tenho uma dessa aqui, deixa eu ver.
Mano, é bom demais, tá louco. Tem um grande aqui, já tá menos da metade.
Eu tenho aqui que é esse cremoso, que é com algum tempero árabe.
É, eles têm vários, tem o verdinho aqui deles. Medindo mangai.
Bom, foi a Elza Soares colocando no Twitter. One Piece é bom sim, assiste.
Eu vi essa porra aí do nada, mano. Será que alguém zoando o perfil dela? Algum sobrinho?
Deve ter sido.